pessoal, começamos mais um Pano pra Manga e no podcast de hoje vamos falar sobre as nossas apostas para o Oscar 2019. Porém, hoje a bancada vai estar com a indicação interna de todos nós, a comando de Mari Manzano.
Olá pessoal, boa noite. Vai ser um prazer conduzir essa cerimônia com vocês antes.
Será que vai ter musiquinha chique na entrada assim?
Será que a gente vai estar tudo elegante de salto alto?
É, no próximo Oscar a gente já. No próximo podcast a gente já vai estar todo mundo no naipe, né?
É, depois que sair o Oscar mesmo, a gente vai fazer outro episódio falando de quem ganhou, se a gente ficou feliz, se a gente ficou com ódio, se a gente achou justo, se a gente não achou.
E ao vivo ainda, né?
Vai ser ao vivo.
Tempo real.
Isso é uma live.
Bom, a bancada a partir de agora é sua.
Então eu apresento todo mundo?
Sim.
Então aqui à minha direita eu tenho o Nuno.
Olá pessoal, boa noite. Ou boa tarde ou bom dia.
Seja a hora que você estiver ouvindo. João Pita com 10 T's.
E aí pessoal, beleza? E eu quero pensar no Oscar de 2020 já, porque se Rei Leão não ganhar, eu não assisto mais também.
Você considera Rei Leão live action?
Essa vai ser a discussão para o ano que vem só. Vamos
esperar?
Eu acho que vai merecer um podcast só sobre o Rei Leão esse
ano.
Eu
acho também, acho que vai ser interessante.
É, porque vai ser complicado.
Vai ser bem complicado. Todo mundo aqui dessa mesa vai chorar.
A gente vai ter que esperar para assistir, para ver, porque, meu, a gente tá botando uma puta expectativa.
Será que a gente tem que esperar assistir? Será que a gente tem que dar aquela cortada na expectativa?
Não, eu acho sempre bom dar uma caída na expectativa, por experiência própria da minha vida. Bom, e como convidada de hoje, o Thiago não está na mesa.
Não está na mesa hoje.
E aí, como convidada, para complementar essa premiação, essas apostas, estamos com ela, Patrícia.
Oi, gente. Boa noite, bom dia, boa tarde, zoeira. Tô aqui pra quem será que vai ser essa estatueta, hein?
Oi, Patrícia.
Bom, pessoal, o que a gente vai fazer hoje é o seguinte: a gente vai comentar sobre os melhores filmes, a indicação de melhor filme, apenas pro episódio não se estender demais. E depois a gente vai fazer uma aposta entre nós aqui pra depois a gente saber quem ganhou e quem perdeu entre melhor filme, melhor diretor, melhor ator, melhor atriz, melhor ator coadjuvante e melhor atriz coadjuvante. E, enfim, pra começar, eu vou falando os filmes. Pra começar, eu quero dar um recado breve pra vocês, muito rápido, que se vocês estiverem ouvindo algum ruído sinistro, é porque a gente tá com o ventilador ligado, porque quem é de São Paulo sabe que estamos batendo aqui 40 graus quase todo santo dia, então a gente tá impossibilitado de ficar sem um arzinho na nossa direção. Então, se vocês
tá gravando
ouvirem...
hoje na casa do capeta, velho, tá foda.
Sim, nós estamos direto do inferno gravando pra vocês. Puta que pariu.
E a porta tá fechada.
Ave Maria, tá. O fogaréu tá todo na gente.
É, então... você tá vindo só o mormaço, né?
Pois é.
Não, e pior, pro pessoal entender, a gente grava quase ao ar livre, né? Porque não tem nada fechando a gente.
Exatamente. E já tá esse calor.
E 9 horas da noite. Fique claro.
É. Meu, tá sol. Brincadeira, não tá. Mas poderia estar, porque o calor tá de sol. Bom, enfim, pra começar, eu vou citando os filmes. A gente vai fazer uma pequena sinopse de cada filme. E aí a gente vai dando nossas opiniões, a gente tentou ser o mais imparcial possível nas nossas opiniões. Claro que todo mundo sempre tem o seu favorito do coração, Bohemian Rhapsody.
Já fique claro aí,
já,
né?
Já fique claro aí. Mas a gente tentou ser o mais imparcial possível que a gente pode. A gente gosta muito de filme e acho que a gente pode dar uma opinião bem com base, assim. A gente estudou bastante pra isso.
A gente fez faculdade de cinema.
A gente fez.
Eu comecei a faculdade essa semana, zoeira.
Então, para começar, eu queria falar... O favorito do Oscar é o filme Green Book. O Green Book, a sinopse dele diz que Tony Lip, que é o Viggo Mortensen, que é o Aragorn, né?
É o Aragorn.
Ele é um dos maiores fanfarrões de Nova York. Precisa de trabalho após a sua discoteca, o Copacabana, fechar as portas. Ele conhece um pianista e quer que Lip faça uma turnê com ele. Enquanto os dois se chocam no início, um vínculo finalmente cresce à medida que eles viajam. E aí, o que vocês têm a dizer sobre este filme?
Eu achei o filme inteiro maravilhoso.
Magnífico, né?
Magnífico. É um filme lindo, é um filme divertido. É um filme que passa uma mensagem. Os dois atores juntos...
Deu muito certo, né? Eles casaram muito bem.
A química, né?
Simbiose
muito
boa.
Muito bem. Né? Foi um filme que ele foi indicado para 5 categorias, né? Acho legal falar, né?
Quais foram?
Foi melhor filme, melhor ator, peraí, que eu tô lembrando.
Melhor ator coadjuvante.
Melhor ator coadjuvante, roteiro original e melhor montagem.
Então, esse filme, ele foi baseado em fatos reais, né? Tanto que no fim do filme... Gente, outra coisa, é cheio de spoiler esse podcast, tá? Se
Sim.
você...
Não assistiu. Tenta pular ou...
É.
Escuta depois, né? Depois que...
Se mata, zoeira. Brincadeira. Ele é baseado em fatos reais, tanto que no fim do filme aparecem as fotos dos personagens reais.
Sim, sim.
É muito bonito o filme. Eu também, eu achei ele executado de uma excelência, porque ele consegue ser leve e sério ao mesmo tempo. Porque ele passa uma mensagem muito séria sobre racismo e tal. E ao mesmo tempo ele é divertido, ele é leve, ele é gostoso. Você dá risada, você chora no filme. É muito bacana o filme, eu achei ele muito lindo.
É, ele tem uma dinâmica, né?
Tem. E é assim, ele, apesar dele ter um tema muito sério, ele consegue passar isso de uma forma séria, porém divertida. Os momentos de alívio cômico, né, que chama, eles são muito bons.
Normalmente é quando eles estão dentro do carro, né? Quando tá só os dois conversando.
Quando os dois estão conversando sobre a vida, assim. Porque o Tony Lip, ele é um cara muito mais vivido nas ruas, né? E o rapaz que é o pianista, que ele é negro, que...
Dr. Shirley.
Em teoria, ele que sofreria tudo... Ele é super rico e ele é super bem de vida. Ele mora
é
no.
Também, né?
Ele é gay também no filme. E ele mora no alto de um teatro, né?
Isso.
Ele tem tipo um palácio lá dele e ele não sabe da vida.
É o Carnegie Hall.
Ele tem um trono, né?
Ele tem um trono, dele.
E outra, o que também dá a entender é que ele mesmo tem um preconceito contra os negros,
ele
né?
Ele não se encaixa, né? Porque ele não se encaixa porque ele não é branco, então ele não se encaixa. E ele não se encaixa com os negros, porque ele não é de periferia.
Ele não teve a criação.
Eles falam em um dado momento que o primeiro concerto dele foi com 3 anos, né? Então, assim, ele não teve nenhuma vivência. E aí a questão do filme todo é que ele. O Tony Lip, ele fala, né? Se você quer falar sobre a parte de sofrer, eu sofri muito mais coisa negra do que você. Eu sou muito mais negro do que você.
Sim, exatamente. Assim, o que eu achei desse filme, a parte interessante foi a construção, que esse filme se passa nos anos 60, se eu não me engano.
É.
Esse Green Book, que é o nome do filme, por sinal, foi escrito por um rapaz que ele... É o quê? Eles pegaram tipo um guia, acho que um guia turístico para onde todos os negros que forem viajar podem ficar, porque, querendo ou não, essa questão racial naquela época era bem mais pesada, o negro não era bem aceito, ainda mais nessa turnê que eles foram fazer, que era mais pro sul dos Estados Unidos, onde a região era muito mais pesada assim, em questão de racismo. O que eu gostei é porque, como a Paty falou, eles tratam essa parte bem mais sutil do que deveria ser abordado, assim, porque o tema é bem pesado. E eles não tratam isso como se fosse o principal problema do filme, entendeu? O principal problema é só...
A socialização deles, né?
Eles se interagirem entre si.
É, tanto que no começo mostra o Tony Lip sendo racista, né?
Sim.
Que vai os rapazes arrumar a casa dele, os dois são negros, e ele joga o copo porque eles beberam água fora, né?
É.
Então mostra que ele... É um cara que ele tem uma dificuldade pra lidar e ele vai... Só que ele também é um cara que ele precisa trabalhar, ele precisa de dinheiro e ele vai atrás.
E outra coisa, ele é um italiano, né? Então, ele também sofre preconceitos. Ele tá no Bronx, ele mora no Bronx, tipo...
ele nasceu e foi criado no Bronx,
isso,
né?
E ele mora numa casa que mora a família inteira. Ele também tem essa parte do preconceito de ter apenas empregos, tipo, subempregos, né? Porque acho que ele é um segurança,
ele é quase,
né?
No Copacabana ele é um segurança lá.
Ele é segurança que...
Ele é super bronco,
só que,
né?
Na verdade, ele é tipo um faz tudo. O que der na telha lá pra ele, não tem um emprego fixo.
É.
O que der na telha, ele vai lá e faz.
Ele vai fazendo,
não tem,
né?
Essa, não. É tudo pela questão do dinheiro.
E ele, pra mim, ele atua com maestria, velho. O cara é uma figura, tipo, ele é figuraça e ao mesmo tempo eu acho muito bonito o quanto ele ama a mulher e os filhos, que ele
Sim.
fica sempre mandando carta pra eles e sempre faz questão de mandar beijo pros filhos no fim das cartas, né, tal. Meu, ele faz muito bem e a parte que, assim, apesar dele ter um certo preconceito, a prioridade dele é, ele tá trabalhando pra aquele cara, defender aquele cara, e ele
Sim.
sabe que aquele cara vai sofrer muito na região que... Estão acontecendo os concertos. Ele faz tudo pelo cara e ele começa a gostar do cara.
Tem uma coisa que eu achei interessante, que ele, por ser italiano também, eles prezam muito pela questão da honra. Esse acho que foi um dos motivos, sim, que ele não abandonou o contrato com o Dr. Shane no filme, por causa da honra que ele tem. Ele falou, eu assumi esse trampo, eu vou fazer até o final.
É porque nessa hora mostra uma insegurança do Dr. Shirley, né? Ele mostra uma insegurança, que ele fala, não, eu quero que você seja gerente, vou te pagar mais. Aí ele fala, não precisa me pagar mais. Eu me propus a trabalhar pra você, eu vou trabalhar pra você. Acabou. Sim. E o cara é muito bom. O Dr. Shirley também, que é o Mahershala, o nome dele é difícil de falar. Como que é o nome dele?
Mahershala Ali.
Ele também atua, que é maravilhoso.
Ele era do Moonlight, né?
No Moonlight eu achei o papel dele ok. Mas nesse filme eu achei muito bom o papel dele.
Vocês não acham que em determinados momentos ele rouba a cena?
Ah, sim.
Eu acho que tem determinados momentos do filme que ele, se torna ali o principal. Ele dá aquela roubadinha, mas não fica um negócio chato, não é uma crítica, não. Eu acho que ele tá tão bem no papel dele, né?
Eu acho que assim, ele seria o foco do filme, porque é ele quem vai sofrer tudo, ele que faz tudo e tal. É a história do Tony Lip, né? Mas, ele que passa por todas as situações e mostra as ações do Tony Lip a respeito disso.
Se a gente for resumir, o filme ele fala de transformação pessoal.
Sim, é muito legal. É um filmão, cara. Eu indico, desses do que a gente vai falar, é o que eu acho que eu mais indico pro pessoal ver, porque ele é um aprendizado, o filme, ele é uma lição.
É fantástico.
Ele é maravilhoso, muito bem feito, fotografia maravilhosa, os lugares que eles passam são lindos.
E não tá concorrendo, né?
A fotografia?
É.
Creio que não.
Sim. Não. É filme, ator coadjuvante, roteiro original, melhor montagem. A montagem é sensacional.
Válido. Maravilhoso. Maravilhoso o filme. Tudo é muito bem construído.
O roteiro é sensacional.
Sensacional. O roteiro é maravilhoso. O plot twist do filme é muito bem mostrado pra gente. Ele é muito bem feito. É muito bacana.
Tá redondinho
o filme. Eu acho irretocável. Acho obra-prima mesmo do filme, maravilhoso. E aí, alguém mais quer comentar alguma coisa aqui? Todo mundo satisfeito?
Todo mundo tranquilo.
O próximo eu quero falar, eu deixo por último, queridinho.
O seu queridinho? Se você deixar ele por último, pode deixar.
Ele tá no topo da minha lista aqui, não por mim, tá, gente? Ele tava no topo da lista que eu peguei. É o próximo que eu vou falar, é o Bohemian Rhapsody, que é o filme do Queen, que... Não tenho o que falar, né? Brincadeira.
É uma biografia muito bem construída.
É uma biografia, exato, da banda, né? Pra quem acha que vai ser uma biografia do Freddie Mercury, não é, não se enganem, não é sobre ele, é sobre a banda. Lógico que o foco maior é ele, porém, não é sobre ele. É sobre... pra mim, não é nem tanto sobre a banda, é mais sobre a criação das músicas. Como elas foram criadas...
Na verdade, isso deixa bem claro mesmo, assim, porque cada música... Não são todas, obviamente, mas... As músicas que tocam no filme, que marcaram mesmo, eles sempre colocam alguma discussãozinha entre eles ali. Olha lá, essa letra, eles estão escrevendo as letras, eles falam, essa letra é de quem? Ah, essa letra é minha. Tal. Aí um faz um negócio, o outro comenta um negócio. É a construção das músicas mesmo. Eu acho muito legal essa parte.
Sim.
É muito legal. É um filmaço.
Que mostra meio que a genialidade da banda, né?
É. Sim. Eles mostram muito que eles não eram uma banda, pra um público específico, né? Eles eram pros... Eles falam, né? Pros desajustados, né?
Eles falam que eles são a banda pra todos, né? Dos desajustados,
pra quem não se sente parte de nenhum lugar, eles fazem parte do Queen.
É, até porque mostra muito isso da comercialização e tudo mais. E aí eles falam, não, a gente vai ter uma música com mais de X minutos.
6 minutos.
E a parte triste do filme é que pelo menos assim, me passou a impressão que apesar do Freddie Mercury ser quem ele era um cara sozinho.
Sim.
Você vê a banda toda construindo família, todo mundo fazendo as coisas, e ele tava sempre sozinho. Ele compra a mansão do lado pra Mary, pra ela morar perto dele, ficar perto dele, mas ele é um cara que foi ficando solitário, até a hora que ele se distancia, e depois ele volta, graças a Deus.
Eu achei focado assim, mais numa biografia mais do Fred do que da própria banda.
Você achou?
Ah, eu achei.
Porque
tinha momentos do filme assim que eu esperava que saísse um pouco dele, focasse um pouco mais na banda, pra conhecer mais a galera ali da banda, e o filme não me trazia isso.
É, não traz, realmente, não traz. Porque...
Ela não se aprofunda em ninguém, eu acho.
É,
não,
só nele mesmo.
Se aprofunda em
mais ou menos.
Mais ou menos, mas tem de mostrar a vida dele fora... da banda ali.
Com a família.
Porém, né? O que a banda, vai, a fama, né, vamos colocar assim, trouxe pra ele, que é a questão de farra, um casamento que ele tinha a mulher como a musa inspiradora dele, e do nada ele começa a sentir atração por homens, ou a aflorar isso dentro dele, aceitar isso dentro dele.
Tanto,
né?
Que demorou bastante,
pra
né?
Mim,
porque no filme
me
mostra.
Parece que ele nem sabia dessa atração por homens.
Então, na verdade, ele tava numa luta interna, porque ele, no, se vocês repararem durante o filme, mostra diversas vezes ele parado no canto, olhando pra um cara e um cara olhando pra ele, mas ele não toma atitude nenhuma.
Sim.
Porque ele tava sempre com o pé atrás ainda.
É, e agora, gente, pausa pra falar o que que é o Brian May. Meu, o cara parece mais o Brian May do que o próprio Brian May. Né? É impressionante, velho. É surreal aquilo. Ele e o baixista, caralho, velho. É impressionante. Porque assim, o Freddie Mercury tem momentos que fica parecido, mas pra mim, no fim das contas, ele é o que menos parece. O da banda, assim. Ele, pra mim, é o que ele e o Roger, né? São os que menos parecem. Agora, o Brian May, olha, eu posso falar porque meus pais assistiram comigo. E os dois ficaram chocados com a semelhança. Não, porque é impressionante.
O cabelo, tudo, né?
E mostra que ele era um querido, né? Tipo, ele era o mais fofinho de todos, né?
Sim.
Sempre bonzinho e tal. E, puta, que pariu. E o fim, que é a recriação do Live Aid. Meu Deus do céu. Não tem como você terminar aquele filme infeliz, velho.
Não dá,
né? Você
não.
Termina e fala, velho, esse filme podia ter mais umas 3 horas de música de Queen, porque é muito gostoso. Como é legal essa.
Fora que você fica ouvindo Queen pro resto da vida.
Pro resto da,
né,
vida, porque eu só ouço Queen até agora.
É.
Ah, e tem uma outra coisa, não sei se vocês sabiam, quem faz o cara lá, o que eles vão tentar produzir o disco, é o Mike Myers, né? E aí tem uma cena específica que ele fala assim, quando eles gravam o Bohemian Rhapsody, ele fala: ninguém vai bater cabeça no carro pra Bohemian Rhapsody. Tipo, os meninos não vão balançar o cabelo, bater a cabeça pra essa música. E isso é uma piada que eles fizeram, porque o Mike Myers no filme Quanto Mais Idiota Melhor, ele tá batendo cabeça pra Bohemian Rhapsody.
Nossa.
Então eles fizeram essa piadinha.
Legal.
Foi por causa disso.
Que
então
da
é
hora.
Bem legal, eles fizeram. E, enfim, é muito legal, assim, porque eu considero Bohemian Rhapsody, eu acho ela, tipo, uma obra de arte, aquela música, velho. E aí você vê na hora que foi feita que ninguém tava devido crédito, né? Tipo, o cara, meu, essa música não nada a ver, ninguém vai gostar.
É, porque...
Você escuta a música hoje, você fala, pelo amor de Deus, essa música é um absurdo.
A quebra do paradigma da época, né? É. O pessoal fazia aquelas musiquinhas, querendo ou não, tipo, aquela... Na época tinha Led Zeppelin, tinha uma parte de banda boa pra caramba.
Sim.
Só que, se for comparar com o Queen, elas estavam fazendo praticamente sempre as mesmas coisas. O Queen, eles... Todo o álbum eles modificavam o estilo de música deles.
É, porque eles até mostram
no filme,
que o cara
eles
fala,
vão tocar pop?
Não, disco, né?
Não é disco isso não. Isso é o nosso gênero.
É o nosso som, né?
É.
Era,
mas, querendo se encaixar em todos os ambientes, né?
Sim, ele falou, a gente quer se encaixar ali na discoteca também, ué. Qual o problema?
Falando na balada, vamos se encaixar lá também, né?
É porque você, meu, tem músicas do Queen que você pode considerar rock,
música
pop,
romântica,
tem tudo, velho.
Sertanejo.
Tem um forró de tudo.
É, né? Essa música pra mim é muito marcante na vida. Era a minha música de bola da ginástica. Então, tipo, quando o nome do filme é, tipo, Bohemian Rhapsody, tipo, você já faz, meu coração já palpitou, né?
Você dançou 6 minutos?
Não, na ginástica é 1 minuto e meio,
tem
que mixar. É certinho, mas
você,
enfim,
bateu cabeça para o episódio?
Bati muito.
É muito bom, né, velho? É. Eu achei o filme muito bom. O menino atua muito bem.
Nossa, muito bem.
Como ele atua bem, aquele
muito.
Menino.
Gente,
e é um menino que eu não dá. Tipo assim, desculpa te cortar. Ele é um menino que eu conhecia ele pelo. Primeiro, pelo jogo Until Dawn, que ele faz o garoto. E pelo. Uma Noite no Museu.
Sim.
Que ele é o farolzinho lá, né? Do Uma Noite no Museu.
Nossa, nem sabia.
E ele é Mr. Robot também.
É, então, eu não assisti Mr. Robot, né? Eu lembro dele. Então, eu achava ele um ator, tipo, um atorzinho de filme do Ben Stiller. Então, tanto que quando falou que era ele, eu falei, puta, vai ter que ser muito bom pra me convencer. Porque eu acho ele um ator de filminho.
O que...
Apesar de eu gostar muito do Uma Noite no Museu.
O que passou, deixou bem claro, assim, tanto que, assim, na hora das filmagens... Ele dublou, lógico, porque não tem como fazer a voz do Freddie Mercury, né?
Não, e aí ele dublou, mas parece que tem alguns momentos que eles mixam a voz dos dois pra ficar
mistura,
mais real.
Mistura. E assim ele,
né,
teve que... Como ele falou assim, não, beleza, eu vou só dublar, então eu vou vou me focar mais na expressão corporal do Freddie Mercury pra trazer um impacto.
Nossa, que fica idêntica, né? Vamos combinar.
Idêntico.
Então, vocês viram a montagem que fizeram do Live Aid?
Vi. Maravilhoso, né?
Meu, é perfeito.
Perfeito, perfeito.
É perfeito. Às vezes, tipo, tem alguns momentos que o do filme tá mais extraordinário, se é possível isso,
sim,
do que o do real. Que o real.
Não, é muito bom. E aí...
Nossa, eu chorei como uma criança.
No fim, quando começa We Are The Champions, que eu particularmente já achava We Are The Champions uma música meio piegas, assim. Eu já tava meio tipo, We Are The Champions. My Friend.
Eu também.
Mas no filme, nesse momento, mostra muito o público chorando e tal, não sei o que. Nessa hora emociona muito, velho.
O pessoal no bar, lá no pub, lá, né? Também todo mundo cantando junto e abraçado.
É, porque, tipo, hoje em dia virou essa coisa, né? Esse hino que se
virou um hino
toca
dos campeões,
meio que pra qualquer coisa. Mas na época, porra... E a questão deles também é da interação que eles tinham com o público, né?
Sim.
E aí eu vi que eles foram a primeira banda a criar essa interação com o público. E quem pegou muito isso depois foi o Bono, do YouTube. Essa coisa de interagir com a galera e tal, ninguém tinha muito. Tanto que os meus pais, assisti com eles falaram, o Queen realmente não tinha nenhuma banda que mexesse com a galera, tipo, fizesse eles interagirem com a banda. O Queen foi a primeira banda que a gente viu fazer essa interação. E eles passam isso muito bem no filme, né?
Sim,
no filme é muito bem explicado.
Tanto que mostra quando eles fazem We Will Rock You, que é o tan-tan.
É.
Vão fazer todo mundo zoeiro. E aí mostra que a música foi feita realmente pra isso, entendeu? Pra que o público pudesse participar da música. E
ele fala,
é,
né? Vamos usar isso, né?
É.
E aí, o que vocês acharam do vilãozinho? Tem um vilãozinho no filme, né?
Na verdade, não é vilão, é o namorado, né, dele lá.
É tipo assessoria pra ele. Dele,
o empresário é meio que namorado dele.
Acho que eles
não são namorados. Não chegaram a ficar.
Ficaram, sim.
Nesse caso,
não, o cara só beija a boca dele. É. E ele faz, querido, sai fora.
Eles só trabalhavam juntos e tudo. Ele queria até ficar com o Fred.
Dá a entender que o cara confundiu um pouco as coisas, né? E o que ele foi cuzão na hora do...
Ele teve um amor pelo Fred, né?
É, dá a entender que ele queria o Fred pra ele, né?
Ele não passava as ligações, fazia nada, né? Ele queria só pra ir lá. Falou, esse gênio é meu.
Meu, você já pensou? Eu não sei se isso aconteceu de fato, tá? Se esse cara realmente fez isso, porque eu vi muitas
se eles colocaram aquela entrevista lá na televisão, é porque esse cara deve ter falado.
Não, mas essa questão de não passar as ligações, de não saber o Fred, de saber do Live Aid e tal, eu vi que. Porque assim, foi
às pra vezes mim é uma licença poética, né?
É, eu vi que foi bem claro que tentam passar ele como o ruim da história. E depois eu vi algumas reportagens falando que, na verdade, não era bem assim, não. O cara não foi tão mal assim. Mas se foi verdade, você já pensou se por causa desse cara o Queen não vai pro Live Aid?
Não ia arrecadar quase nada.
O cara mais fofinho do filme que eu achei foi o garçom.
Ah, o garçom é fofo.
O garçom, ele tem uma postura que eu jamais teria. Porque o garçom foi parceiraço, né? Tipo, quando você precisar de um... Quando você...
Precisar de um amigo.
Voltar a se amar, precisar de um amigo, vem atrás de mim.
É, quando você tiver um amor próprio,
eu jamais faria isso,
né?
Eu já ficaria ali com ele direto mesmo. Só pra ficar junto com o famoso.
Eu achei que era meio que uma pegada do filme, trazer esse garçom e tudo. No final, o cara vai lá assistir o show também.
É.
Mas é real também, né?
É real,
é real também. Eles ficaram junto até o Fred falecer em 91.
Ele com a Mary também, achei que não era real também. Mas é real também.
Eles estão namorando na vida real, vocês sabiam?
Os dois?
O Fred, o menino Rami Malek e ela. Eles estão namorando na vida real. E só uma fofoquinha pra vocês saberem.
E sabe o que eu acho engraçado? Porque se você pega a letra de Love of My Life, ela não é uma declaração de amor.
Não, é uma despedida.
É uma tristeza,
É um coração partido, né?
Parece que ela magoou ele, né?
E tipo, eles estavam super no filme, né? Retrata que eles estavam super bem, tanto que ele faz, fiz essa música pra você.
Também me ficou meio confuso.
Se fosse eu ia falar, nossa, mas o que tem de errado?
Aqui? É, mas isso
que
mostra...
O que eu te fiz, né, velho?
É, mas isso mostra, eu acho que essa música, ela mostra como é que tava, o quão confuso era a mente dele já, com essa questão de bissexualidade, né?
Mas ela não partiu o coração dele.
Não.
Ele partiu o coração dela, né, se você for ver. A não ser que seja ele cantando como se fosse ela, sei lá.
Isso, porque não faz muito sentido, apesar de ser uma letra.
É, a música é linda, mas ela não passa uma mensagem que ele fala, todo mundo cantando pra você. Tipo, é uma música triste, velho. É uma música de que você falou, de despedida. Mas é tudo muito bonito. E aí tem um outro podcast, que é o Podcrastinadores, que é do Caruso. Uhum. Não é dele, mas enfim, ele tá na bancada. E ele falou que um colega lá dele, que acho que filma o Zorra com ele, ele ficou muito emocionado, porque na cena que mostra o Rock in Rio, quem filmou isso foi ele, foi esse cara. E ele ficou extremamente emocionado quando aparece a cena da galera cantando e tal, ele fala, velho, fui eu que fiz isso, eu que mostrei essa imagem.
O rapaz, tava, hora, né? O rapaz, ele tava no cinema assistindo, né, e ele participou do show, acho que foi no Rio, né?
Foi no Rock in Rio.
Foi no Rock in Rio, ele participou, ele, algumas imagens que aparecem muito rápido, por sinal, foram ele que fez. Aí ele falou que, pá, que foi um puta baque pra ele.
Você imagina, você vai sentar numa sala de cinema e você vê que teve uma imagem que foi você que fez, velho. Nossa, que lindo.
Mano, isso deve
não,
ser...
E num filme,
pô, eu fiz parte da história, né,
meu? Um filme pra... Eu te confesso, quando saiu esse filme, eu não achei que ele... ia dar, assim, eu sabia que ele dá um boom por ser do Queen, todo mundo gosta de Queen, eu não conheço ninguém que, tipo, odeia o Queen. Mas eu não achei que ele fosse tomar a proporção que ele tomou. Eu achei que ele ia ser mais uma coisa pra quem curte o Queen, entendeu?
É, realmente.
Mas eu não eu imaginei, tipo, pra Oscar, melhor ator e tal. Paty, quantos Oscars eles estão concorrendo?
São 5 indicações, que é filme, ator, melhor montagem, mixagem de som e edição de som.
É, tá aí. Um dos maiores indicados aí pra
sim,
esse ano também.
Não.
Trilha sonora também não?
Não.
Eu imagino que canção original não, mas trilha sonora eu pensei que estaria.
Não, tá... como melhor mixagem, né?
É, mas é muito bacana.
É que, assim, a trilha sonora, ela é... eu acho que não dá pra contar um Queen.
Não, não
porque,
dá mesmo,
tipo,
né?
Sempre ganharia, velho. Porque todo mundo sabe cantar qualquer música.
É verdade.
Do Queen, um trechinho você sabe cantar.
É, e a trilha sonora não é música, né?
É.
É trilha sonora. É uma trilha sonora, zoeira. Bom, vamos pro próximo?
Vamos.
O próximo que eu tenho aqui é o Infiltrado na Clã. Infiltrado na Clã é... em 1978, Ron Stallworth, um policial negro do Colorado, conseguiu se infiltrar na Ku Klux Klan local. Ele se comunicava com os outros membros do grupo através de telefonemas e cartas, e quando ele precisava estar fisicamente presente, ele enviava um outro policial branco no seu lugar. Depois de meses de investigação, Ron se tornou o líder da seita, sendo responsável por sabotar uma série de linchamentos e outros crimes de ódio orquestrados pelos racistas.
Esse filme é outro filme de história real?
Sim, inclusive no SAG Awards o Ron real tava lá, bem legal.
Eu achei esse filme aí, é outro filme que eles tratam um assunto polêmico, que é o racismo, de uma forma mais sutil possível.
Tem bastante humor, né, nesse filme. Eu acho ele bem humorado, assim.
É,
tem as partes pesadas.
Tem piada e tudo mais. Mas eu achei... o roteiro ficou bem amarrado, ficou muito bom.
Eu também achei. Achei ele muito bem amarrado. Os dois Ron, né, que fica dois, né, acontecendo, eles, achei muito legal o relacionamento entre eles.
Sim.
Eles ficam amigos, é muito bacana. E assim, no filme me deu a entender que, tipo... tá, tinha o KKK e tal, tinha coisa do racismo, mas parecia que já não era tão pesado
não
assim.
Era
porque
pesado,
ele
mas
já poderia trabalhar lá na...
É que a galera em 70, já tava quase nos anos 80, então já tinha bastante gente já com aquele... com aceitação mesmo, um pouco de aceitação racial.
E acho que tava um pouco tipo a luta de volta, né? Que tinha eles falam do Pantera Negra, não o filme.
Não,
Pantera
os Panteras Negra. Aquele grupo quase milícia lá, né?
Sim.
Tanto que o legal é que você vai analisar a história do Ron, o policial negro, no caso, você vê que ele sabe que ele é negro, tudo bem, mas ele não participa de milícia nenhuma, ele não é um militante.
É, ele
tá ali, ele quer ser um policial, pô, quase não tem policial negro.
É, ele fala, né,
ele
tipo, ele quer lutar contra o sistema e contra o racismo,
da
porém
forma
de dentro, né, tipo, sem,
de
sem guerra, né. Porque dá a entender que os Panteras Negras, eles estavam incitando a guerra, né, entre as raças. E aí ele, tipo, fala, eu também quero lutar, mas não com morte, eu não quero matar ninguém, eu não quero fazer guerra, eu não quero fazer luta.
Em contrapartida, tem o outro personagem, que ele é judeu, né?
O Flip,
ele é judeu e em certo momento ele tava lá, ele convive com esse preconceito, só que ele não olha pra si.
Ele não se dá conta,
ele não
né?
se dá conta desse preconceito, porque ele por exemplo... ele é um judeu e ele sofre preconceito, mas ele não presta atenção nisso.
É, dá a entender que tipo, fala, nem quando a gente fala, eu sou católico, mas tipo, ninguém é praticante. Ele
tanto
me parece
que, tanto
isso.
Que ele fala que ele começou a pensar mais sobre as origens dele por causa desse contato que ele teve com o Ron.
O cara que fica tipo avaliando ele é super contra judeu, né? E aí que ele começa a se sentir ofendido, porque ele fala, velho... por que isso, né? Então, aí que ele entra junto mais com
a real é que ele não se considera... ele é um judeu de sangue,
Mas ele não segue a religião,
né? Ele não é ortodoxo. E ele deixa isso bem claro. Tanto que tem uma cena do filme que ele fala: tá, eu sou judeu, mas eu não convivi com judeus. É, eu não fui em nenhum bar mitzvah. Eu não fiz meu bar mitzvah. Não fiz meu bar mitzvah. Tipo, eu sempre vivi a minha vida como um homem branco normal.
Esse filme tá concorrendo a que categorias, Patrícia?
São seis indicações.
Patrícia, por favor.
Filme, direção, ator coadjuvante, coadjuvante, roteiro adaptado, trilha sonora e montagem.
Puta, não tá de fotografia? Eu achei isso o mais bonito de fotografia que eu vi. Tipo, lindo, lindo, lindo. Eles têm a questão de uma lente um pouco mais amarelada pra mostrar a época, né? Você
Sim.
vê então. É lindo, lindo. Achei maravilhoso aquilo. Que pena. Eu achei que eles estavam concorrendo à fotografia.
Não estão.
Direção. Acho excelente a direção, porque o filme, é o que você falou, ele é muito bem amarradinho. Tipo, e ele tem um fim. E é um fim legal, né? Um fim divertido. Né?
Sabe o que?
O fim do filme em si é um fim engraçado, né? Porque ele liga pro cara, meio que xinga o cara e tal, do KKK. E o fim é. Mostra uma série de cenas reais que pra mim é um absurdo aquilo. Porque você fala, meu, o filme tá se falando da década de 70. E ele tá se repetindo em 2019, 2018,
2017. É um tapa na cara, porque, querendo ou não, assim, ó, o ator que fez o presidente da KKK, eles escolheram esse cara exatamente por ele ser totalmente diferente do verdadeiro. Ele é já conhecido, que a gente conhece do Dead Seventh Show.
Isso é a única crítica que eu tenho ao filme. Eu não gostei desse cara.
Não, então, sabe por quê?
Não, porque, que eu não gostei.
Mas eu achei proposital.
Que... É.
Porque, querendo ou não, o cara real, ele é muito mais maldoso do que ele se mostra no filme. O cara era mal mesmo,
entendi.
Assim, sabe? O cara é dono da KKK, não tá nem aí.
Residente da KKK.
Ele não fica de papinho no telefone, não sei o que, quero ser seu amigo. Não, tem isso não, isso não existe.
Então, eu achei...
Mostrou o lado dele um pouquinho mais, como é que eu posso dizer?
Humano.
Humano e tranquilão, mas só que na verdade não era isso.
Eu achei um pouco isso, e eu achei, particularmente, eu acho esse ator muito jovem pra fazer esse papel. Eu não sei se ele era jovem desse
não
jeito.
Não era jovem,
na época.
Era um pouco mais velho. Ele já tinha esse cara era bem famoso na época. Tanto
eu acho que o cara
cheio da grana também.
Eu acho que talvez o que faz o dono, ele seria mais semelhante ao que odeia o judeu lá. Tipo, um pouco mais doido, assim, sabe? Um pouco mais. Não tão inconsequente, né? Porque aquele cara mostra ser bem inconsequente, assim, né? O que faz a mulher dele plantar a bomba lá e tal.
É.
Mas eu imaginava uma pessoa diferente, assim. Então, tipo, eu, não é que eu não gostei, mas eu. Sei lá, eu achei que poderia ter sido outro ator.
Esse cara que o louco lá, que não gosta do judeu, ele foi o cara que fez Vikings, né?
No pior que eu não sei.
É.
Ele fez Vikings?
Fez.
Eu acho que sim, porque ele tem bem cara de quem poderia fazer.
Tem mesmo.
Ele foi o irmão do cara que não lembro
ele
o nome
tem,
lá.
Ele tem uma cara
matou.
De...
O irmão que matou o outro irmão no meio da batalha.
Ah, é verdade, aqueles gêmeos dinamarqueses lá. Gêmeos
matou.
Não, irmãos da Dinamarca, que eles estão lutando já junto com...
É. Ele é muito bom ator, esse
ele
cara,
é bom,
né? Ele atua
é.
Muito bem. Porque dá bastante ódio dele no filme, né?
Dá uma raiva.
Nossa senhora.
Eu adorei na hora da foto, cara.
A foto é muito boa. O menino que faz
aquele
o
abraço,
Ron,
assim, né?
Esse menino que faz o Ron real, né? O do telefone. Ele é muito bom ator, o moleque, cara. Porque ele consegue ser engraçadinho, ele consegue ser sério e, tipo, passar as coisas na mesma dimensão, assim, pra gente. Você consegue entender bem a mensagem dele.
Sim.
E a hora que ele tá de segurança, que ele tá com um puto óculos de sol monstro,
Sim.
eu achei aquilo muito engraçado. Uma reunião do KKK, ele parado na porta, guardando a vida do presidente do KKK.
Sendo negro.
Sendo negro. Black power. E puto óculos. Puta, achei muito engraçado esse menino. Achei ele muito legal.
E
o jeito dele falar, né, que ele faz a piada... Que o cara fala, eu reconheço quando é um negro no telefone, pelo jeito que ele pronuncia.
Nossa,
as palavras.
Bom,
muito bom essa parte, muito bom.
Esses caras revolucionaram, mas esses caras são muito bons. Esse filme aí, ó.
Esse filme é muito legal.
Não, hein?
Eu achei ele muito legal. É um filmão. A mensagem do fim eu achei do caralho.
A mensagem do fim é um tapa na cara da sociedade, porque o filme inteiro mostra a porra dos Estados Unidos sendo conservadora, intolerante e
eles dão uma cutucadinha no Trump, né?
Claro,
da hora demais,
claro.
Da hora demais.
Aquele Estados Unidos bosta, né? Que é bem texano, vamos colocar assim, sei lá. Tipo, bem escroto. E aí chega no fim, esse ser presidente dos Estados Unidos chega à presidência, o que acontece?
Ele começa a incitar.
Ele aflora todo esse ódio que, tipo, veio uma presidência incrível, que foi a do Obama, em determinados pontos, em outros não, né? Como qualquer presidente.
Mas nessa questão foi ótima.
Ótima, que é de inclusão. Ele vem e ele tira tudo isso. E aí começa.
Parece outro presidente que eu conheço.
Foi uma crítica mesmo ao governo total.
É sensacional. Não, e aí mostra...
Não, e eu acho louco porque o filme, ele termina bem humorado. Então você tá meio rindo, assim, apesar de você ter recebido a mensagem, você tá meio dando risada, tá meio leve. Aí vem as imagens reais e você faz, puta, que pariu, que merda, pois velho, que merda que eu tô vivendo.
Aconteceu 2 anos atrás, né?
Exato. Não, tem de 2018, imagem de 2017.
É bem quando o Trump foi...
Meu, tem aquela, tipo, a pessoa falando White Lives Matter. Meu Deus, cara, que é um absurdo. Nossa,
aí,
é horrível.
Lado, Black Lives Matter, né?
Porque
pesado.
O movimento é o Black Lives Matter, né? Tipo, é isso. Aí os caras vêm com. Ai, pelo amor de Deus, velho. É...
Merece estar aí.
É foda,
merece,
não merece.
Isso é merecidíssimo. Esse filme merece muito, tá? E é digno de ganhar.
Eu acho também. Eu também ganhar, eu tô contente.
Tô feliz.
Bom, o próximo filme é A Favorita. A Favorita é na Inglaterra, do século 18. Sarah Churchill, a duquesa de Marlborough. Inclusive, cara, alguém mais associou com cigarro? Marlboro?
Não, sim, eu li, achei muito. Eu li, eu lembrei Marlboro, mas acho que não tem nada a ver,
não,
né?
Não sei.
Ela exerce sua influência na corte como confidente, conselheira e amante secreta da rainha Ana. Seu posto privilegiado, no entanto, é ameaçado pela chegada de Abigail.
Abigail.
Nova criada. É, Abigail. Nova criada que logo se torna a queridinha da majestade e agarra com unhas e dentes a oportunidade única.
Fantástico.
Achei um filmão também, só não gostei do fim.
É,
ele me decepcionou bastante.
Eu achei que é um filme extremamente cômico. É uma sátira de...
É uma, reinados, sátira, é uma, né? Sátira sobre a monarquia.
Sim.
E sabe o que eu achei louco? Porque, tipo assim, a monarquia, muitas vezes, você tipo, só vai assumindo porque você herdou, você tá na linha do trono. Mas você não manja porra nenhuma.
Não.
E pra mim foi muito interessante, porque eu sempre pensava nisso. Essa pessoa não entende nada do reinado. E esse é um exemplo excelente, né?
Sim.
Tipo, ela tá...
A Rayane, ela
tá
quer saber...
cagando, né?
Mostra, o legal, assim, que como a Paty falou, esse filme é uma sátira da monarquia. A minha análise é, eles mostraram o quão podre faz também ser a monarquia, porque querendo ou não, a maioria dos filmes, você vê o quê? Você só vê a parte boa, né, acontecendo, só as festas, né, todo mundo feliz, não sei o que.
Falando bonito.
Falando bonito, mas não, nesse filme ele mostra outra coisa. Já mostra a cagada que uma rainha lá, por exemplo, que ela não sabia como reinar, tá sofrendo,
ela
porque
querendo
ou não, ela é totalmente influenciável pela...
Não, é tanto que tem horas que ela anuncia uma coisa, depois ela volta atrás, daí ela anuncia de novo, daí ela desanuncia,
e
ela
fica
faz um monte
nessa
de coisa,
treta,
né?
O filme inteiro,
e,
né?
Tipo, fica... E eu, assim, esse filme pra mim ele foi uma surpresa, porque eu não gosto de filme de monarquia. Eu acho muito chato aquele negócio daquelas perucas, aquela maquiagem branca na cara,
é época,
um,
né?
Saco. E aí eu tava com muita preguiça de ver esse filme, particularmente. E aí... Puta, eu achei ele legal pra caramba. A hora que eu vi, achei muito bacana. A menina Emma Stone, eu também não gosto muito dela, mas achei que ela foi muito bem no filme.
Sim, ela.
E eu achei ela... O que eu achei maneiro é que, assim, ela é uma boa pessoa, porém, ela tá focada nela e no bem-estar dela. Ela quer ficar numa posição confortável,
certo.
Tipo, independente do que ela tem que fazer pra isso.
Sim.
E apesar de tudo, ela é uma menina doce, né? Tipo, ela é doce, ela tem a doçura dela... Mas, tipo, o foco dela é aquele e ela vai... Ela consegue, pra mim, ser doce e maligna ao mesmo tempo, assim, ela é muito da hora.
Do caso dela, da Abigail, dá pra notar que, assim, a família dela tinha dinheiro, aí ficaram pobres.
Parece que o pai dela
ela...
tá um monte de cagada, né?
Isso, então... E ela vai trabalhar lá pra outra moça, Sarah, de Marlboro, que é a prima dela, por sinal, né?
É.
Ela tá ali, ela tá fazendo o papel de... Ascensão social, é isso que ela quer ter de novo. Ela quer ter uma visibilidade de novo que ela tinha um pouquinho quando ela tinha dinheiro.
Ela quer,
então ela não,
ela
mede,
quer
ela não mede escrúpulo nenhum.
Não.
E no filme, querendo ou não, você começa a assistir o filme, você gosta dela. Da metade
você fica
pra
até
cá,
com dó dela,
você
né?
Fica com
em
dó.
Determinados momentos, dá uma dosinha
da
assim.
Da metade
dela,
pra
né?
Lá, você começa a pegar um ódio, um ranço por ela, você fala, meu.
É, a hora que
essa mulher tá completamente louca também.
Eu acho
fazer?
Que a hora que pega mesmo, a hora que ela vê que a outra moça lá, a confidente, ela é amante da rainha também, ela fala, já sei como chegar na rainha. E aí você vê que uma hora ela tipo, ela passa aquela pasta na perna da rainha, que a rainha tem, sei lá, gota, sei lá como tem. Ela passa a pasta e a outra fulano fala que foi ela. E daí ela tosse, do nada ela faz, acho que eu peguei um resfriado fazendo o remédio pra você. Porque ela quer ser vista, sim. É da hora, eu achei da hora o papel dela.
O roteiro é muito bem construído.
Muito
nossa.
Bem construído.
Eu achei essa disputa entre as duas sensacional. Foi muito bem construída,
muito
porque ela começa com carinho e ela termina num ódio mortal.
Não, eu
né?
acho ela legal porque, tipo, a Amy... Porque, assim, geralmente, em filmes, você vê que essa disputa, a rainha não saberia. Ela seria a sonsa, não sabia de nada.
Uhum.
E nesse filme, ela deixa bem claro que ela sabe o que tá acontecendo, mas ela quer ficar com a outra. Tanto que, tipo, a outra ameaça sair, não sei o que, ela faz. Não, mas eu gosto dela, vou ficar com ela. Eu achei da hora isso. É. Tipo, ela não desiste, assim, achei legal.
Na verdade, a rainha, ela brinca com sentimentos, né? Das duas, né?
Das duas, mas, tipo... Aí, assim, pra mim, a parte ruim é o fim.
Não, o fim é...
Porque eu achei que qualquer outro fim teria sido melhor. Se a rainha morresse, teria sido um fechamento melhor.
Se aparecesse
outra favorita, teria sido melhor. E se mostrasse, tipo, se o fim fosse... a gente descobriu que a fulana desviava a verba. Ela vai ser exilada, né? Ela vai ter que sair do reino e tal, não sei o quê. E acaba. Pra mim, teria sido muito melhor do que acabar naquela esfregação da perna dela e só.
Na perna, né?
Na periquita, né?
Na pepeca.
E a rainha, que puta atriz, eu não conhecia
puta
essa atriz, gente.
Puta atriz.
Alguém conhecia ela?
Ela, eu tinha assistido no começo desse. No começo de janeiro, ou na metade, não lembro. É o filme A Lagosta, que é com Colin Farrell.
Ah, sei.
Que inclusive é do mesmo diretor. E essa atriz, ela tá nesse filme também.
É muito boa atriz, não?
Muito.
Ela é muito sensacional.
Boa. Muito boa,
a
porque ela é uma.
Da doença dela no filme.
Muito bem feita, né?
Muito bem feita. Você vê o trabalho que ela teve de mostrar a doença mesmo. Porque ela não consegue mexer o braço, o rosto dela fica paralisado. E você vê isso só essa mulher tá doente mesmo.
E ela é uma mulher que, tipo, ela é muito complexa, né? Um personagem complexo pra caramba. Porque tem hora que eu acho ela muito gente boa e tem hora que eu acho ela inferno de chata. Então eu achei muito bacana tudo isso. Só uma coisa, assim, que eu achei que seria um pouco explicado. Todos os momentos, todas as cenas que tem uma questão musical, ela se mostra, tipo, emocionada e ela pede pra parar. E você percebeu? Tipo, a hora tem...
Sim.
Em vários momentos, assim, aparecem coisas um pouco mais emotivas, ela se emociona e ela pede pra parar tudo. No baile, depois tem a orquestra no jardim e tal.
Na verdade...
E eu não sei, eu não entendi o porquê
no
disso.
No baile é porque a Sarah começa
a dançar, né?
Com o cara. E aí é onde mostra a parte do lesbianismo. Que ela sai, ela cancela o baile.
E
ela
da fragilidade
sai,
dela, né?
E aí a Sarah vai, pede desculpa. Aí elas vão e se beijam. Que é aí que mostra
essa
parte.
Você começa a
entender,
né? O relacionamento delas, né?
Só que na verdade, a gente tá falando do final do filme, né? Você falou... que não concorda muito, mas na verdade essa, ela é uma personagem real mesmo da história. Ela existiu, a Rainha Anne existiu, essa Sarah de Marlborough existiu também.
Ah, é?
E elas eram amigas na vida real mesmo. Então eu acho que isso foi tirado da história mesmo.
Não.
E...
Não sei.
Mas tipo, alguma coisa aconteceu. Tipo...
Não, então...
Algum fim aconteceu, alguém morreu, alguma
eu
coisa
Eu acho que essa coisa da música também é ligada aos filhos que ela não teve, que
sim.
ela perdeu e tudo mais.
Que ela substituiu por coelhos.
Por coelhos. E uma coisa que eu achei super legal no filme foi ser contado em capítulos.
Ah,
ah,
muito legal.
Eu também gostei.
E esses capítulos têm nomes e sempre é citado em alguma fala de alguém.
É, muito legal.
É,
e às vezes você pensa que vai ser tipo o ponto alto, né, do episódio e não,
não é.
É só uma frase jogada, né? Muito legal isso. Achei muito...
Ficou super divertido.
Eu acho que esse filme tá de figurinha e maquiagem? Conta aí pra gente, Patrícia.
São 10 indicações.
10 indicações?
O maior
Caralho.
Indicado junto com Roma.
Deus,
filme...
Que discrepante, velho.
Filme... Melhor direção, atriz, duas vezes atriz coadjuvante, que é a Emma e a outra, Rachel, né?
Rachel Weisz, né?
É, as duas estão concorrendo. Roteiro original, por isso que eu não sei tanto dessa parte histórica aí, né? Fotografia, direção de arte, figurino e montagem.
Então, eu acho que figurino e maquiagem, né?
Não, maquiagem e cabelo é uma sessão.
Ah, elas não estão nesse?
Não.
Caramba, eu acho que figurino vai ganhar. Figurino é muito bom. Muito bonito aquele filme. Deve ter sido caro pra caralho.
Sim,
o figurino
é lindíssimo. Eu acho que direção de arte também tá legal.
Fotografia tá legal também, o filme.
A fotografia tá legal.
É muito bonito. Os lugares são muito bonitos,
né? É porque,
né?
Na verdade, mostra pegada, como é que
a
era.
A câmera, parece que a lente da câmera tá uma pegada meio que olho mágico de
tem uma cena, GoPro, tem uma, né, cena que é meio panorâmica. Sim, com olho mágico. GoPro, eu gostei, sim, dessa parte
eu
também.
Eu achei muito legal também. E nas partes que a rainha ficava muito agoniada, que tem uma parte que ela vai andando e ela meio que se perde no próprio castelo, que ela fala onde eu tô.
Uhum.
Meu, essa parte me dá muita aflição. Eu, tipo, sinto um pouco a agonia dela, assim. Achei muito legal o filme, muito bonito.
É, por isso que eu gostei da fotografia também, porque, querendo ou não, meu, naquela época não tinha energia elétrica. É realmente escuro mesmo onde você tá. Não interessa.
Sim, isso é muito bem mostrado.
Na
maioria
dos
filmes
não mostra isso, porque é outra premissa. Mas isso, eles queriam colocar um pouquinho mais de realidade no que eles estão querendo
isso
passar.
Isso é difícil pra caralho, porque geralmente, tipo, quando tem uma cena que é no escuro, eles metem uma lente azul pra mostrar que é de noite, como se fosse a iluminação da noite, só que ninguém fica azul, né?
É.
Então, tipo, ou, sei lá, um vermelhão, alguma coisa assim, eles colocam essa luz pra mostrar que tá escuro. E nesse filme, não. Fica pretão, né, a cena, e só ilumina com a vela, assim, né? Muito legal.
É, muito legal. Esse filme aí tem tudo pra ganhar outro.
Sim, é um bom... É que eles cagaram no final, né?
Bom, eu acho que eu vou deixar o mais polêmico pro fim. Então eu vou pro próximo, que é Roma. Roma, na cidade do México, em 1970. A rotina de uma família de classe média é controlada de maneira silenciosa por uma mulher que trabalha como babá e empregada doméstica. Aliás, eu não sei que hora essa mulher tem vida, porque o que ela trabalha não tá escrito. Porque eles têm, tipo, 120 filhos, né? Durante um ano, diversos acontecimentos inesperados começam a afetar a vida de todos os moradores da casa, dando origem a uma série de mudanças coletivas e pessoais.
É, pra começo, falar de Roma, é o que a gente estava conversando aqui nos bastidores aqui. Esse filme, ele conta praticamente uma carta de amor do Alfonso Cuarón, Alfonso Cuarón, que é o diretor, da infância dele para a empregada doméstica dele. Tanto que ele aparece lá o nome, a Libo, né, que aparece no começo do filme, que é em homenagem a ela, que é uma empregada que realmente cuidou dele durante a vida dele, dos irmãos dele, da vida inteira. Esse filme, pra mim, ele, assim, pecou em algumas coisas, obviamente, porque não é um filme muito fácil de se assistir, até porque ele é preto e branco. Não é todo mundo que vê o filme preto e branco como... É. Preto e branco é foda, né?
Você não acha
preto
que
e branco
filme...
como os...
Você não acha que o filme preto e branco, pode ser ignorância minha, um método de baratear o filme?
Não.
Não?
Não, porque, querendo ou não, a parte de produção visual do filme é muito forte.
É, porque você tem que passar
porque
de alguma maneira.
Porque eles construíram praticamente a cidade inteira naquela época.
Ah, tá.
E por sinal, Roma não é porque se passa
na Itália,
não. Roma era a cidade onde os ricos...
Bairro.
Era um bairro onde os ricos se instalaram no México na época. De classe média alta e média mesmo. Então, dá pra você ver o contraste, por exemplo, entre as duas empregadas pobres que moravam nesse bairro rico com os dois namoradinhos delas que moravam praticamente numa favela.
É.
Você vê muito esse contraste, você vê perfeitamente o contraste de cada um. Fala, pô, elas estão ali num lugar praticamente limpo. Em contrapartida, os caras estão morando na lama.
E tem no frontal nesse filme, né? Aquelas...
Tem
é bem pesado. É, não é um filme pra criança assistir, não. É bem pesado mesmo. Não.
Pegando o que a Mar falou do filme preto e branco, eu acho que, tipo, a gente tá até conversando aquela vez.
É.
Eu acho que, tipo, filme preto e branco, eu acho um saco. Eu também não gosto de assistir filme preto e branco. Eu gosto de fotografia preto e branco e tudo. Só que, assim, eu acho, né? Não entendo do assunto. Pegando em questão de edição de foto, essas coisas, eu acho que é mais difícil passar, tipo, emoção. O que a gente tem que sentir no filme quando o filme é preto e branco. Porque, assim, velho, eu acho que tem que trabalhar muito, tipo, fala, diálogo, tem que trabalhar muito, tipo, cara,
É quando você tira um item, você tem que enriquecer os outros, né?
Porque nos outros filmes que a gente tem colorido, cara, a gente tem aquela coisa da psicologia de cores. Então, meu, se tá muito azul, a gente sabe que o bagulho tá muito frio, é uma frieza na situação, tem toda aquela coisa.
É,
tem
sim.
Cores mais quentes, já sabe que o bagulho vai acontecer uma coisa mais legal, tá mais tranquilo.
Trabalha com sensações.
Então, eu acho mais difícil. Mas, assim,
então,
de filme preto e branco, eu acho que eu não sou fã.
Não. Então, eu achei o filme bonito, mas ele é extremamente monótono, porque ele é um cotidiano, ele é uma rotina.
Eu acho que eles não queriam passar mais que isso, na verdade.
É, então, eu acho que ele chega quase a ser um documentário, assim, pela história.
Mostrando a sociedade naquela época.
Aquela coisa. Então, é um conflito que é uma empregada doméstica com uma família de classe média alta, ou média-média, sei lá, alguma coisa do tipo, que vive numa família de fachada e tá num conflito político na cidade, né, no país.
Sim, porque assim,
é basicamente
uma
família tradicional brasileira.
Só pra abrir um parênteses do conflito, o que mostra no filme lá é aquela cena que o pessoal começa a tirar.
Guerra civil.
Aquilo ali é chamado, é alguma coisa de Corpus Christi.
É.
Aquilo realmente aconteceu. Teve esse... O pessoal começou com uma militância. Não é militância, é uma procissão aí de estudantes querendo reivindicar...
um protesto, né?
É um protesto para reivindicar a melhoria na educação. Só que aí a polícia começou a matar geral. E, se eu não me engano, teve mais de 120 mortos nesse dia aí.
Nossa!
Então,
bem aí, pesado mesmo.
É o que eu achei. Eu achei um filme extremamente carregado. E ele... É pesado, né? Ele não é um filme leve.
Não é.
Ele é um filme extremamente pesado. Mas, ao mesmo tempo, ele mostra uma coisa que é muito real. Que é uma empregada.
A realidade das empregadas.
É a realidade das empregadas, mas não é esse ponto
pra
que
mim,
eu vou...
Pra mim, aquela famosa história do Que Horas Ela Volta, da Regina Casé. Tipo, eles tratam como se fosse da família, mas não é.
Então, mas... Sim. É isso, mas também não é. Que é o seguinte... Você cria um vínculo com a empregada muito grande.
Sim.
Porque os filhos começam a ter, tipo, amor, né?
Toda hora eles falam, né? Eu te amo, Cléo. É Cléo o nome dela?
É Cléo.
Eu te amo, Cléo. Toda hora eles falam isso mesmo.
Porque quem cria...
É a empregada, ela, não é a mãe.
Né? Ela. A mãe é
também
uma...
50 filhos.
50 filhos 3, e 4, é tipo, né? Ela tá vivendo um conflito ali no casamento, tá tentando manter aquela imagem, não consegue. E essa menina tá lá o tempo todo tentando apaziguar essa situação e dando amor pra essas crianças, porque a mãe não dá.
Que é uma situação que acontece nos tempos atuais.
Por isso que eu falo, é meio documentário, né, o filme. Não acho necessário ele ser em preto e branco. Eu não vi necessidade alguma dele ser em preto e branco. Talvez possa ser uma coisa mais cult. A gente também tem que lembrar que não é um filme Hollywood, língua inglesa. É um filme em espanhol.
Tá concorrendo, né? Melhor filme estrangeiro também.
Sim,
né,
tá? Sim, tá concorrendo. Vocês querem que eu fale que ele tá concorrendo?
Sim, sim.
São 10 indicações também. Filme, direção, atriz coadjuvante, filme estrangeiro, roteiro original, fotografia, direção de arte, mixagem de som e edição
de som. Atriz coadjuvante?
Aham.
Uhum. Nossa, eu não tenho aqui.
É fantástico.
Nossa, coisa,
então, eu, particularmente, eu gostei bastante de Roma. Não achei que seria um filme que ia agradar realmente muita gente aqui, né? Porque, querendo ou não, ninguém aqui também é super culto pra ficar analisando 100% qual que é o critério dos acadêmicos do Oscar.
Sim.
Que estão procurando, né?
É, eu não gostei. Eu achei um filme muito sem graça. Eu achei pra mim que é um filme sobre uma moça que sobe e desce escada o tempo todo e só. Eu achei o filme... Eu não entendi o... Eu achei que ele foi uma puta forçação de barra pra ser cult. Achei, tipo... Eu não entendi o propósito do preto e branco. Não acho nunca que essa menina tem que ser nomeada a melhor atriz.
Também,
porque
não.
Pra mim, tipo, ela nem atua direito. Tipo, ela é muito apagada no filme. A única... coisa que eu gostei nesse filme foi a cena da praia, que ela é filmada em plano sequência. Eu achei um plano sequência muito bem feito, muito bem executado.
E a cena traz uma tensão enorme.
É, ela traz uma tensão, tanto que eu achei que...
Tanto quanto a cena
que alguém
do parque
ia morrer. Eu achei que alguma das crianças ia morrer afogada. Ou ia se afogar, alguma coisa assim, eu achei que ia ter. Eu queria muito que tivesse tido um desfecho na parte do menininho, que me parece que ele lembra de vidas passadas.
É.
Achei que não deram atenção a isso. Eu achei muito legal quando ele fala quando eu era velho.
Criança,
eu achei muito legal.
Criança brisa demais esses negócios.
Então, mas tipo, sei lá, velho, eu não sei pra que colocar isso, sendo que não teve explicação.
A mesma coisa o incêndio de fogo de artifício.
É, não tem propósito. Aí passa aquele. Fica uma cena, aquele garoto fantasiado bebendo. Sei lá, não
é. É, então, por isso que eu acho que é meio um documentário. Ele é um filme que, tipo, ele não tem um clímax, tipo, ele é monótono.
A única coisa que, tipo, eu fico um pouco com dó dela, por conta dela engravidar e ela não querer estar grávida, e o cara também não queria assumir o filho, aquele Sim. garoto lá que engravida ela. Mas, assim, não achei nenhuma atuação memorável.
Vocês não acharam, assim, pesado o fato dela guardar até o final do filme na parte da praia? Quando ela salva o menino,
então,
que ela solta, que tá todo mundo abraçado, e ela solta aquilo. Eu não queria ter o meu filho. Ela fala, mano, vocês não acharam isso pesado pra caramba?
Sim, eu achei. Eu achei
aquela
assim.
A dor que ela guardou durante a gestação inteira dela.
Então, pra criança nascer morta.
Eu achei legal isso. Assim, legal, gente. Assim, muito pesado. Achei muito legal isso. O que eu achei legal foi que eu não me lembro de filme estrangeiro tá concorrendo a melhor filme.
Certo,
então, assim, que um filme que não é americano,
então
não me lembro disso.
É uma quebra
um
aí,
filme,
né? É uma quebra aí.
Um filme, por ser da Netflix, achei muito legal, tá no Oscar. Tanto que a Netflix teve que comprar algumas salas de cinema, porque senão eles não poderiam concorrer ao Oscar.
Ele não pode.
Então eles tiveram que comprar.
Então, talvez por esse lado, o lado da gente torce pra que ganhe.
Eu não torço mesmo.
Isso, né? Mas eu acho que o filme não ajudou muito também.
Eu acho que é uma mudança aí, né? Que...
A academia esse ano tá, né, mudando um pouco mesmo.
Tá diferentona, né?
Tá mudando bastante até, eu acho. Até demais. Tá querendo fazer uma mudança muito rápida. Mas é interessante, porque hoje a gente tem outras fontes, né?
Eu sei que o Martin Scorsese tá produzindo um filme que vai ser lançado só na Netflix. Então já acho muito legal isso. Mas assim, gente, não gostei. Não gostei, não acho pra melhor filme, não acho pra melhor direção, melhor atriz, não acho nada. E se tiver coadjuvante ainda. A coadjuvante é quem? É mãe?
Não, acho que é a outra.
A outra nem aparece. A outra, coitada, ela
o Alfonso Cuarón,
Mariana de Tavira, deve ser a outra empregada, né? Ah, não sei, né? Porque todas são.
Eu também não gostei, cara.
Eu não sei quem é.
Quem melhor atuou ali pra mim foi o cachorro.
Que
cagou na casa inteira.
Cagou na casa inteira. Nossa, ele me dava uma raiva desse quintal de bosta.
Pra mim, quem eu mais gostei foi o molequinho, que falava das vidas passadas, que ele falava que ele era, quando ele era velho.
Sim.
Não sei quem. Puta, não falava nada sobre isso, velho.
Eu esperava que chegasse uma hora em que.
E a mãe, né?
Queria estender o diálogo dele falando da vida passada dele, essas coisas, né?
Então, eu também, eu achei muito da hora essa parte.
Eu achei que na hora da praia ia estender o diálogo.
Eu também, achei que, tipo, e ela meio que caga pra isso. E eu falei, porra, nem falaram nada sobre isso do menino, velho. Achei tão legal esse pedaço, porque tem muita história, né, que falam de crianças que falam isso, de quando eu era velho e falam coisas que era impossível dela falar, que é o que esse menino fala.
Exatamente.
E eu achei que ia ter um.
Bom, eu tô feliz que o Cuarón tá concorrendo, porque ele ganhou com Gravidade, e Gravidade foi um outro filme que.
Gravidade
também
não
quase não tinha trilha sonora nenhuma e foi fantástico.
Foi, é muito bom.
Vamos ver aí.
Mas
né?
esse pra mim, não me desceu. Não me convenceu.
Eu acho assim, ganhar como melhor filme estrangeiro, ok.
Ah, isso pra mim tá bem óbvio.
Tá quase óbvio que vai ganhar.
Eu acredito assim, se ele não ganhar de melhor filme estrangeiro, já tá. Incitado aí que ele não vai ganhar de melhor filme.
De melhor filme, sim, uma coisa leva a outra.
Uma coisa provavelmente vai levar a outra, ou não.
Não, mas eu acho que, meu, cara, melhor filme perto de Green Book e o Infiltrado na Clã.
Não rola.
Pra mim não rola, velho. Aí o próximo é o Vice. Vice é uma história do Dick Cheney, que é o vice-presidente mais poderoso da história e como suas políticas mudaram o mundo. É só isso a sinopse que tem aqui.
Porque na verdade não tem o que falar muito, não.
Não, é só isso mesmo.
Ele tava junto com o Bush de 2001 a 2019, né? Não, 2019 não, pô. Oh, 2009.
Eu falo, gente,
até esse ano, o Bush tá mesmo, cara.
Realmente, esse cara, ele. Você vê a ascensão dele durante o filme todo, que ele. No começo ele era um bêbado, né? Ele ficava cagando
loucão,
com a família e. Por causa da esposa dele que ele começou a se endireitar.
Foi um ultimato da mulher dele, né?
Ou você melhora,
ou a gente vai separar. Pra mim, toda a ambição do filme é da mulher dele.
Sim.
Ele também é um cara ambicioso e tal, mas é a mulher dele que leva ele a chegar nesse
ela
ponto.
Ela é aquela pessoa que empurra ele pra frente, porque senão...
Eu achei ela maravilhosa no filme. Achei que ela tá atuando muito bem. Envelheceram ela bem pra caramba. Porque ela não é daquele jeito.
Barangaram ela de um tal.
A maquiagem,
desse filme é linda.
Christian Bale envelhecendo.
É ótima. Christian Bale envelhecendo.
O jeito que ele fala é Mano, é muito igual o The Tiny de verdade.
Eu fui procurar também, achei muito legal.
É igualzinho,
legal.
Meu.
O Christian Bale é um ator que quando ele se invoca pra se dar, se doar ao papel, ele se doa por completo, né? Tanto que ele já falou que já tá chegando ao fim os tempos dele desses papéis que exigem muita modificação corporal, que nem
tá o Mordado. Tá ficando velho também, né, pô?
Ele falou que a saúde dele já... ele falou que a mortalidade dele tá chegando perto. Ele não pode fazer isso, né? Ele já não é mais... Só que assim, eu preciso falar um negócio pra vocês, porque o Matthew McConaughey, ele se modificou muito pra fazer o Clube de Dallas. Eu achei que ele nunca mais voltou do jeito que ele era. Eu achei que ele ficou meio envelhecido.
Sim.
Ele envelheceu muito por causa daquilo.
Eu acho que é por causa da idade também.
O Christian Bale, cara, o cara emagrece e engorda a cada 6 meses e o cara tem uma pele, um bagulho, não sei que tratamento. Não sei se é a adoração a Satã que ele tem, zoeira. Mas o cara tem uma pele, velho. O maluco não envelhece. Ele tá bem sempre. Eu acho muito impressionante a estética dele.
Não sei se é Satã que dá as maquiagens pra ele.
Deve ser, cara. Porque, meu, o cara tá lá agradecendo. Tipo, se você olhar ele no papel, o Orfeu mesmo. Eu mostrei pra ele o filme e falei, você sabe quem é esse cara? Ele fez, não sei. Eu falei, é o Batman. Ele fez, velho, não pode ser o mesmo cara. Eu falei, meu, é o mesmo cara. Ele não é um ator que eu gosto. Eu acho ele um... Acho ele bom ator, mas a forma que ele fala me incomoda um pouco. Acho ele só que ele é o Batman perfeito. Tinha que ser ele pra sempre.
Sim. Puta, eu achei que você adorasse ele.
Não, eu não gosto dele. E tanto que quando ele foi
ele
fazer
tinha que ser
o filme,
Batman pra sempre.
Eu
é
acho
verdade.
Também. E quando ele foi fazer esse filme, ele fala num dos agradecimentos dele, acho que do Globo de Ouro. É, porque eu acho que ele não ganhou outro prêmio. Ele fala que o diretor tava procurando alguém sem carisma e não tão gostado pela mídia. E escolheu ele. Porque realmente ele não é um ator carismático.
E ninguém gosta do Dick Cheney.
Então, ele
quando
tinha que pegar alguém assim,
ele saiu da política, ele saiu, acho que com 20% de aprovação só.
E eu acho que esse filme, ele colabora muito com a nossa teoria da conspiração. Não que o ataque das Torres Gêmeas foi planejado, mas que, tipo, foi tudo arquitetado pós isso, que a gente, tipo, falou que eles utilizaram disso pra fazer o que eles queriam, que era a guerra lá no Iraque. E assim, eu achei a história do filme muito boa, porque ela mostra bastante como a política é imunda, velho.
Imunda 100%.
Tipo, eles queriam invadir o Iraque. O ataque das Torres Gêmeas não teve nada a ver com o Iraque. Mas eles queriam invadir o Iraque. Então, tipo, eles fizeram acontecer de uma maneira para que fosse o Iraque,
eles,
né?
Eles contornaram a situação toda, porque mostra aquele terrorista lá que entrou em contato com o Osama Bin Laden. Mas só que por questão ideológica de religião, que um é xiita e o outro é sunita, sei lá como é que chama, não ficaram juntos. Usaram o nome desse cara pra...
Não, e tipo, mostra que, né? Os Estados Unidos criou esse cara, né?
Porque esse cara
é um X.
No futuro, esse cara criou o Estado Islâmico, cara.
Exatamente, tipo, foi o... Não que os Estados... porque assim, se eu falar os Estados Unidos criou o Estado Islâmico, parece que foi proposital. Mas o ibope que eles deram pra esse cara fez a criação
do Estado Islâmico,
velho. Então eu acho muito legal. Uma coisa que eu tenho de elogiar é a caracterização do Bush.
Tá igual.
Tá que pariu.
Ele tá igual. Sam Rockwell
tá demais nesse filme, velho. Ele já ganhou Oscar ano passado. E eu não sei não se ele não ganha nesse. Porque, meu Deus, tem uma parte que ele faz tipo um pronunciamento. Não. Eu não acho que ele vai ganhar. Mas, tipo, eu não duvido se ele ganhar. Porque ele faz tipo um pronunciamento que aparece nas TVs. Gente, o jeito de olhar, o jeito de falar,
é o Bush
perfeito, velho, é muito bom. E eu não sabia disso do Bush, que o Bush era doidão.
Ele era.
Eu não sabia disso.
Maluco da farra. O pai dele que era o cara mais centradão e então, não apoiava muito o filho.
Então, tanto que eu fiquei meio bolada, porque na hora que apareceu isso eu falei, gente, isso não pode ser o George Bush que eu conheço.
O cuzão que a gente conhece
hoje,
né?
Exatamente, ele é mó bunda mole, velho.
Você vê que ele é bunda mole, porque quem tinha poder mesmo era o vice-presidente.
Era o vice. E aí eu fiquei um tempo assim, até entender que era realmente o George Bush, eu fiquei duvidando. Eu falei, velho, não pode ser que é o George Bush, velho. Aí depois que eu fiquei assistindo, eu falei, caralho, ele mesmo era doidão quando ele era novo, velho. Eu não tinha ideia disso.
Eu odiei esse filme. Eu odiei nível hard, assim.
Ô, louco.
Eu demorei 5 vezes. Pra conseguir assistir esse filme.
Não, eu não saía da primeira meia hora.
Eu não saía. Eu fiquei 3 dias na primeira meia hora. Por quê? Me irrita muito o fato do filme ser narrado por um cara X, desnecessário no rolê. poderia ser só uma informação passada ali 2 segundos, que ele precisou de um transplante de coração e boa.
É que foi a questão de, tipo, quem ele fez acontecer tudo do Iraque, e justamente quem doou o coração pra ele foi um soldado
do Iraque. Mas
é da hora. É,
não, da hora.
Eu gostei.
Isso eu poderia, mas eu odiei ele narrando. Eu odiei as imagens. Tipo, parece que o cara foi no Google e colocou imagem de guerra. Vou pôr no filme. Então, imagem não sei o quê.
Isso
vou
é uma questão que eu até tava comentando com vocês antes, que eu percebi que era o mesmo estilo de direção do A Grande Aposta, né?
Uhum.
Só que no A Grande Aposta, eu acho que ele é um filme mais atual e mais bem-humorado.
Sim.
Tipo, ele é um filme mais dinâmico, ele é mais porreta, assim, sabe? Ele é mais pá, 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 vai acontecer no filme. Eu não achei que combinou esse estilo de direção pra esse filme.
É,
eu achei
então,
um filme muito denso pra ter esse... Porque esse estilo de direção...
É uma coisa pesada,
ele
pra
joga um
fazer
humor,
esse tipo de brincadeira, né?
Exatamente. Ele faz jogar um humor. Tipo, tem um cara narrando, ele narra morto, né? Uma hora e tal.
Sim.
E vai jogando as imagens. Eu acho que isso traz um pouco de humor pro filme. E eu não acho que pra esse filme combinava. Porque eu achei um filme muito denso.
É, porque querendo ou não, a gente tá falando de atentado...
Não, a gente tá falando
de uma 11 de setembro, George Bush, Osama Bin Laden.
Uma política
podre. A gente tá falando de uma pessoa muito filha da puta,
uma política podre. E outra, velho, olha essa história. Olha o filme que poderia ter dado.
Mas, gente, a parte que aparece o Osama Bin Laden é ele mesmo, né? Não é um ator, não, né? É de documentário aquelas cenas que aparecem.
Eu acho que é alguma filmagem.
Se for alguém parecido, eu vou provar minha teoria agora de verdade.
Se for o cara narrando, é cena. Cena real.
É, eu acho que é cena real mesmo.
É, porque enquanto o cara narra, então, ou é foto, ou são cenas reais.
Isso. Então, eu não lembro em que determinado momento ele aparece, mas ele aparece em algumas partes e, tipo, se for um ator...
Não, é cena real, é cena real.
Eu tô provando aqui que ele tá vivo,
eu
porque
não lembro,
é muito parecido.
Eu fiquei bem puta nesse filme, eu odiei, então...
Mas eu achei da hora porque ele é um soco nos Estados Unidos.
Sim.
Um soco na cara. Só que eu acho que esse tipo de filme não ganha Oscar, porque a academia não gosta muito de filme que fique falando mal dos Estados Unidos.
É.
A não ser que ele seja tipo Infiltrado na Clã ou Green Book, que se passa bem antes. A questão Torres Gêmeas, velho, é um bagulho muito delicado.
Sério.
É um assunto muito delicado pros Estados Unidos.
Até
eu não
hoje,
sei se
a galera fica com o pé atrás de conversar assim sobre isso mesmo.
Então, mas assim, fazendo um adendo, achei a atuação do Christian Bale sensacional, da Amy Adams
também.
Rumble,
né?
Não achei, eu achei, tipo, lógico, ele tem a sua importância ali, mas eu não achei que é uma pessoa que aparece, sabe?
Não,
então, mas eu acho que é proposital,
eu
pra
acho
gente.
Que ele é
não,
um...
eu sei, mas assim, você pegando, tipo, as pessoas que estão concorrendo ao melhor Oscar de coadjuvante.
Ele não tem tanta
importância. Ele ficou apagadão, né? Ali... Não deram tanta importância assim, né?
É, eu acho que ele. Eu achei proposital esse apagado, que é pra gente entender como o George Bush amarelou nessa hora e quem mandou não foi ele.
Sim.
Ficou meio que marionete.
Eu achei proposital pra mostrar isso.
Talvez seja isso.
E eu adorei a atuação daquele, eu não sei o nome dele, mas do comediante, que é o cara da segurança.
Ah, é o... meu malvado favorito, caralho,
me
fugiu o nome dele.
Ah, o...
Steve Carell.
Steve Carell tá fantástico
tá
nesse filme.
Eu
coitado,
acho que ele...
não que dá dó dele no filme, mas no filme ele... rodou, né, velho?
Mas então, eu acho que ele merecia, tipo assim, por aparecer mais no filme, mais de ator coadjuvante do que o Bush.
É,
também
é verdade,
acho, também concordo
verdade.
Com isso daí.
É justo.
O Bush é muito apagado, tipo, o Bush aparece, sei lá, 5 cenas, não é, não são 5 cenas, mas tipo, perto
ele
do
aparece
que
muito
é,
menos. É.
Perto que o outro aparece, velho.
Aliás, esse
o Steve
personagem
Carell,
que o Steve Carell tava interpretando, ele teve um papel fundamental na carreira do Dick Cheney, né?
Dick Cheney, é verdade.
Por isso que eu acho que também devia ter mais visibilidade no Steve Carell mesmo.
É verdade,
dele.
Faz sentido. Aliás, o Steve Carell, pra mim, a cada minuto que se passa, ele se prova um ator melhor, velho.
Ele tá crescendo,
eu sempre gostei dele.
É verdade,
mas, tipo,
eu gosto dele também.
Meu, como o cara é bom, como ele faz personificação boa, velho. Porque a gente atrelou muito ele à comédia. Tipo, você sempre espera uma coisa cômica. Então, já teve o filme que ele fez com o Channing Tatum, que já concorreu ao Oscar também. É um filmão, cara. E ele tá muito sério. E o primeiro filme que você assiste dele sério, você fica esperando um momento de comédia.
É.
E não tem, velho. E é muito bem executado. Ele é muito bom.
É, então,
muito bom.
E aí, aqui, o filme foi indicado 8 vezes.
8 vezes?
8 vezes. Foi de filme...
Caralho, tá com indicação, hein?
Filme, direção, ator... atriz coadjuvante, ator coadjuvante, roteiro original, montagem, maquiagem e cabelo.
Maquiagem é capaz que ganha.
Maquiagem tá muito bem. Então,
a única coisa que eu não sei é porque geralmente maquiagem e cabelo, os indicados são esses filmes que tipo, são
transformados. De época, você diz?
Não só de épocas, vamos ver aqui.
É, mas geralmente tá, mas, tipo, né? Mas esse filme, Paty, ele tem uma grande questão que é a transformação do Christian Bale. Então é capaz que ganha.
É, pode ser. Ó, só tem três indicados pra maquiagem e cabelo, que é Border, Duas Rainhas, eu não assisti nenhum dos dois.
Ah, vai ser Vice. Vai ser Vice, então.
Com certeza. Só esses três.
Bom, e de próximo a gente tem Nasce Uma Estrela, que é o filme da Lady Gaga com o Bradley Cooper.
Ele é o diretor do filme também, né?
Ele é diretor. Sim, também. É, ele, é, Jackson Maine, é um cantor no auge da fama. Um dia, após deixar uma apresentação, ele para em um bar para beber algo. É quando ele conhece Ellie, que é a Lady Gaga, uma insegura cantora que ganha vida trabalhando em um restaurante. Jackson se encanta pela mulher e seu talento, decidindo acolhê-la debaixo de suas asas. Ao mesmo tempo em que Ellie ascende ao estrelato, Jackson vive uma crise pessoal e profissional devido aos problemas com o álcool.
Vamos colocar aí que Nasce Uma Estrela, originalmente, é de 1931, se não me engano.
É, com a Barbara Streisand.
E aí já foi filmado mais duas vezes, agora é a quarta, se pá, né?
Ou seja, não precisava ter, né? Brincadeira.
O pouco que eu entendi desse filme, eu consigo dividir ele. Vou colocar nos dois personagens principais, que é o Bradley Cooper e a Lady Gaga.
É o Bradley, e aí o melhor Bradley é o irmão, Cooper, né? Brincadeira.
É o Bradley Cooper, beleza. Ele fez treinamento de canto, como agir em cima do palco, tudo bem, babá.
Mas... ele não cantava?
Não. Ele fez treinamento, é. Bradley Cooper cantando, por favor, só atue. E Lady Gaga, por favor, só cante.
É. Sim.
Pronto.
Eu gostei do Bradley Cooper cantando.
Eu também, ele canta bem. Ele não é um cantor, mas ele canta bem.
Achei que é com o Eddie Vedder,
é? Com o Eddie Vedder que ele...
Que ele se inspirou, né?
Isso. É, ele teve umas dicas.
Acho que foi você que me falou isso. É, aí realmente tá bem aquém, né? Porque é Eddie Vedder,
é o rei do meu coração. Ele ficou uma semana com o Eddie Vedder, e aí o Eddie Vedder deu essa deixa. Tipo, meu, não canta, dubla. Mas ele foi, cantou, ele fez
aula
de...
Então, mas aí foi a exigência da Gaga. Porque a Gaga, ela falou que, tipo...
Que é o território dela, né?
É, ela falou, a gente tem que cantar porque fica muito na cara quando tá dublado. Então vamos cantar. E aí ele aceitou.
É, então...
Eu acho que é legal até da parte
eu
do ator.
Eu acho legal também. Eu acho...
caro isso daí, né?
Eu acho. E tipo assim, se ele fosse...
Pô, a gente viu
terrível.
O Hugh Jackman agora, só canta.
Cara, e o Hugh Jackman, gente, o Hugh Jackman era professor de educação física. Hoje ele é um role model para qualquer área do mundo. Ah, cara, eu queria ser bom em qualquer coisa. Cara, o Hugh Jackman...
Chama o Hugh Jackman.
Meu, o cara dança, atua, ele é elegante, ele é gente boa, ele é tudo, velho. Eu achei que se ele cantasse assim, péssimo... Não é péssimo, ele canta legal, cantando assim, não é um
estilo de música que
não é tão difícil assim.
Não é tão difícil assim.
Eu achei que ficou ruim ele cantando, não. Ficou legal.
Só que
não agrada os olhos de quem vê de fora, assim, né? Pô, o cara não é cantor, mas assim, o filme é bem legalzinho.
Então, é que assim, eu acho que quando você vai botar num patamar ele cantando e depois quem canta é a Gaga, é meio foda, velho, porque ela canta pra caralho, meu, como a bicha canta. Mas assim, em compensação, a atuação, zero.
Não, então, o que eu achei assim do filme, eu achei um filme muito legal, é um filme que te envolve, você fica ali prestando atenção, você não quer parar de assistir e tudo mais, só que eu achei assim, se eu dividia o filme... da segunda parte do filme em duas partes, a primeira parte da segunda parte meio que se perdeu.
Sim.
Ali deu uma broxadinha ali, mas logo depois...
Gente, você acha que tem alguma barriga?
Eu acho que logo quando ela começa a fazer sucesso, tem tipo um gap.
É atropelo, né?
É.
Porque eu também senti isso, tipo assim, ela tá começandinho e de repente ela tá fazendo... Ela tá na TV, ela tá no Saturday Night Live, tá... Tipo, eu achei muito rápido. Isso é uma coisa que eu senti, inclusive, no Bohemian Rhapsody. Porque, tipo, do nada eles estão conversando com o cara, vou tentar. E do nada eles estão na TV. Eu achei um gap. Mas no Bohemian Rhapsody eu entendi a proposta. Eu entendi que não era mostrar esse percurso. O dela eu acho que tinha que ter mostrado mais. Porque eu achei que ela era uma zé ninguém e do nada... Tudo bem, eu entendo.
Até pela premissa do filme, né?
Tipo, eu entendo. Ela era esposa dele, que era, tipo, não rockstar, mas ele era um star, tal, então ia acender mais rápido, naturalmente, eu imagino. Mas, sei lá, eu achei uma barriga também, cara.
Faltou alguma coisa ali. É, o filme é super envolvente e tudo mais. Eu achei que o Bradley Cooper tá sensacional, no papel dele. Ele fez tudo direitinho. Você consegue desvincular a imagem dele, tipo, Bradley Cooper e Jackson, né? Acho que é o personagem. Ele tá perfeito.
Eu achei que ele tá também perfeito.
Só que a Lady Gaga, eu não sei se é um papel, porque ela é uma popstar, né? Apesar dela não merecer ser popstar, ser muito mais do que isso, sim, como Lady Gaga, ela é uma popstar. E o papel dela, ela justamente faz uma popstar. Então eu não consegui falar, puta, não é a Lady Gaga. Ela tá, tipo, tão bem no papel dela...
Que você não conseguiu comprar, né? Então, eu achei o seguinte, tipo... Eu achei que a atuação dela, eu vou falar um negócio chato agora. Eu acho que a Lady Gaga tá com tanto botox na cara que ela perdeu a expressão.
Pode ser.
Então, tipo, o momento que ela ri, o momento que ela chora, pra mim ela faz a mesmíssima cara. Então, assim, eu não gostei tanto, entendeu? Tipo, eu acho igual o Pita, eu acho que ela devia se manter como cantora. E eu achei que esse filme, assim, pra mim é claro que é o primeiro filme sério dela. Eu acho que ela não tinha que ser nomeada a melhor atriz. Eu acho que botar ela e a Glenn Close no mesmo patamar, eu acho um ultraje.
É,
tipo,
pesado demais.
Eu acho uma heresia.
É heresia.
Não dá.
Tipo, você colocar... Cara, eu achei um absurdo. Eu não... E assim, uma coisa que aconteceu comigo... não sei se foi assim com vocês. O que eu vi antes de ver o filme... Todo mundo que foi assistir... Nossa, eu chorei muito. Nossa, como eu chorei. E cara, eu sou uma pessoa muito chorona. Gente, eu sou a manteiga derretida do Brasil. E velho, eu não soltei uma lágrima. Eu não consegui me envolver em nada com o filme. Eu gostei muito da atuação do Bradley Cooper. Eu achei que ele tá maravilhoso. Apesar de que tem horas que ele tava sóbrio, eu ainda achava que ele tava bêbado. Mas ok, eu sei que pessoas que vão ficando sóbrias se comportam assim mesmo.
A Lady Gaga é tipo a Kristen Stewart do Crepúsculo lá?
Ela é melhor, né?
Não chega tanto.
Não é a Bela, não.
Outra
não é a
coisa
Bela.
Que eu achei terrível nesse filme: figurino e maquiagem. Meu Deus, como ela tá feia. Tipo, não ela em si. O cabelo tá feio.
Ah, é.
Aí depois que ela fica famosa, pra mim fica mais feio ainda. Ela põe umas roupas horrorosas. Achei tudo feio. Achei de um mau gosto extremo.
Não, eu até comentei com a Má, que a gente deu umas comentadas durante as semanas, né? Que a gente tava assistindo os filmes. Era muito melhor ela ter pego uma peruca do acervo dela.
Já deve ter milhões, né?
Nossa,
do que
muito
ter
melhor,
usado.
Muito melhor.
Porque, meu, é bizarro. Você vê a divisão na, do couro cabeludo com a peruca.
Tipo,
o problema é que é outra coisa. O problema é assim, é a gente tentar comparar a Lady Gaga com a Barbara Streisand, né? Que era um ícone.
Uhum.
A Lady Gaga também é.
E uma
só
coisa
que é difícil, né?
Uma coisa que eu queria te perguntar. O fim do filme é o mesmo? Ele se mata no fim também? Das outras, você não sabe também? Eu não sei também, porque eu não assisti os outros.
Eu acho que...
Porque assim, no fim, ele se mata. E aí, o que me surpreendeu foi, tipo... Cara, eles eram um casal tão intenso. Eles estavam ali tanto um pro outro. Tipo, me passou isso durante o filme, entendeu? Tipo, como eles estavam pelo outro. E aí, quando ele vai pra rehab, ele volta, tipo, disposto a estar bem. A cena do mico que ele paga no Grammy é terrível pra mim. Tipo, não de mal feita, é muito triste aquilo tudo, é horrível pra mim.
Aí você vê um artista em decadência mesmo,
é,
né?
É muito triste aquilo. E aí, tipo, pra mim ele tá disposto a ficar bem. Aí quando ele volta, o produtor dela fala umas merda pra ele e ele se mata. Tipo, velho, por que que ele não foi conversar com ela? Tipo, dá a entender que ela tava passando um pano pra, tipo... Ela tava cancelando a turnê pra ficar com ele, porque ela queria levar ele. Aí o produtor fala que não vai levar ele, porque ele é, tipo, micão, assim, não dá pra levar ele. E aí ela fala, bom, tudo bem, então eu vou encerrar a turnê, pra eu poder ficar com ele em casa. E ela mente isso, ela fala que a turnê tá acabando mais cedo, porque ela já fez tanto sucesso que ela não precisa finalizar a turnê, ela vai, a prioridade é gravar um novo álbum.
É igual o Michael Jackson, né? Também não fez a turnê final.
Porque ele morreu. E aí, tipo... Aí ele ouve aquilo e ele, tipo, se mata, velho. Eu achei muito a mais ele se matar no
então,
fim. Caralho,
eu
cara.
Eu acho que
se matar...
falta uns links ali, entendeu?
Exato. Tipo... Eu acho que, tipo, faltou uma construção de personagem. Se mostrasse, assim, o que linka ele é numa cena da rehab que ele fala que ele já tinha tentado se matar. Então ali você entende que ele era um cara um pouco depressivo com tendência ao suicídio, beleza? Mas assim, eu acho que faltou a construção do personagem, porque na hora que ele tá na rehab, não mostra a tendência suicida, mostra ele tentando ficar bem. E aí ele chega, ouve um bagulho e se mata? Tipo, e aí, velho?
É.
Eu achei meio que faltou. Eu acho que se tivesse construído um personagem que ele vai ficando cada vez mais sombrio e mais deprimido, beleza. Mas não mostra
não
isso.
Não mostra, não mostra.
Mostra ele bem.
E a outra...
Esse filme, ele tá concorrendo ao quê?
Ele tá em 8 indicações, que é filme,
bastante
ator,
também.
Atriz, ator coadjuvante, que é merecidíssimo, que é pro o irmão dele no filme.
Ah, na cena que eles brigam, que briga ele e o irmão dele, ali pra mim é uma cena de atores de verdade,
sim,
atuando.
Maravilhosa.
Porque, tipo, tanto que nessa cena ela tá ali de canto olhando e ela deve estar, tá, tipo, velho, o que eu tô fazendo aqui?
Fodeu.
É. Porque aquela cena é muito boa.
Aí tá, de... Roteiro adaptado, fotografia, canção original e mixagem de som. Eu amei...
Canção original vai ganhar.
Vai ganhar, eu acho. Eu amei a fotografia desse filme. Porque ela é total de luzes. Não sei se vocês perceberam. Uhum. Por exemplo, na hora do suicídio, você sabe que chegou o resgate só pelas luzes. Quando ele tá em momentos ruins, fecha. Quando ele tá em ascensão, acende, tipo, é todo por luz, assim. Eu achei que foi muito bem filmado esse filme, eu achei que foi bem legal a fotografia. Foi uma coisa que me pegou muito.
Esse filme eu não comprei, velho. Não comprei a ideia. Mas eu acho que isso pode ter acontecido pelo hype que ele entrou. Ele entrou numa hype do tipo, meu, melhor filme já feito no mundo, e eu fui assistir ele com uma puta expectativa. Todo mundo, não, Lady Gaga merece. Gente, não merece.
Não merece. Não,
por favor.
Ela não merece nem ser indicada.
Exato, me respeita, velho. Ela não merece. Tipo, tá, ela canta muito bem, tá, mas para por aí. Ela canta muito bem, vai fazer uma turnê, não vai fazer filme.
Sim,
então, tipo,
vai cuidar do quadril.
Vai cuidar do seu quadril, minha querida. Não, e aí depois mostra. Você viu que eles fizeram recentemente uma apresentação, os dois? E ela fica chorando toda hora. Que chata, velho. Que chorona. Nossa, ela fica, tipo, nos pés dele, chorando. Nossa, que exagero, velho. Não pra tanto.
Eu cansei desse filme aí, já.
Nossa, enjoei total.
E eles vão cantar no Oscar.
Não, isso eu já esperava, porque a canção original sempre tem apresentação, né? Mas... E ela já se apresentou no Oscar e foi muito bem,
nossa,
inclusive. Em dois Oscars ela já se apresentou. Foi
meu,
muito
no Oscar,
não,
que ela
no Oscar
fez
só
a homenagem pra...
O Vento Levou, né?
O Vento...
A Noviça Rebelde.
A Noviça Rebelde.
Ficou da hora, meu irmão.
Linda.
Foi impecável.
E quando ela fez a apresentação do Till It Happens To You. Puta, muito bom. Foi de documentário. Bom, é isso. E aí, gente, por último e menos importante, brincadeira.
Menos importante.
Eu acho importante.
Como filme, melhor filme, a gente tem o Pantera Negra. Eu nem coloquei sinopse. É isso, Pantera
então,
Negra.
Então dá pra gente encerrar o podcast já, né? Eu assisti Pantera Negra, eu acho, tipo... Bom, eu achei um filmaço. Bom, é um filme super-herói, cara. Eu já não sou fã. Mas, assim, assisti, tirando esse meu ranço de um super-herói. Preciso ver pra poder opinar. Não acho que, tipo, deveria ser indicado. Eu achei, de todos os filmes super-herói que eu já assisti, eu achei fraco.
Sério?
Teve filmes melhores. Achei fraquinho.
Nossa, eu achei o melhor filme separado, né? De cada herói, não tipo Avengers ou qualquer coisa que tem, sei lá, Guardiões da Galáxia, mas tipo, que é de um super-herói só, eu achei o melhor da Marvel.
Então, eu acho o melhor só pela questão do filme, do vilão. Porque sempre os filmes da Marvel
então
tem a questão do vilão, né?
Tipo,
por que o vilão tá fazendo aquilo?
Você diz da premissa do vilão, assim, do que ele
tipo,
quer.
Qual é o motivo pro vilão tá fazendo o que ele faz? Eu achei o mais legal porque eu acho ele o mais relacionável. Tipo, é racismo, velho.
Uhum.
Eu acho ele muito legal. E eu chego num ponto do filme que eu concordo com o vilão. Então, tipo, eu acho muito legal essa questão racial do filme, né? Que o vilão, tipo, ele tá puto porque ele fala, velho, vocês têm um país cheio de riquezas, vocês têm conhecimento, vocês têm tudo e vocês estão vendo seus irmãos durante tantos anos serem escravizados, isso aqui, vocês não fazem nada a respeito, só pra manter o sigilo. Aí no cinema eu falei, caralho, pode crer. Ele tá certo.
Eu não tiro a palavra pra você, não. Ele tá correto no que ele tá querendo passar.
É que ele, tipo, quis agir pelos meios errados.
A forma,
né,
que ele quer agir...
Ele quer agir com guerra,
dá, né?
Mano, Só que, meu, num momento, pra mim, eu acho ele muito da hora, assim. Porque, pelo menos, ele tem uma iniciativa. E o Pantera Negra tá tudo lá, tipo, oi, foda-se, vou continuar com o país assim. Ele só se mexe por causa do vilão. Ele só tenta mudar as diretrizes lá do país dele e tal, por causa do vilão.
Sim.
Então eu achei da hora, porque, tipo, apesar do vilão agir das formas erradas, ele plantou uma semente ali pro cara pensar e abrir as portas do país dele.
Sim, o Pantera Negra, ele, inclusive assim, ó, a gente vai falar de Wakanda, na parte, né, global aí, vamos entrar na história mesmo, eles tinham já espiões no mundo inteiro. Não é que eles não participavam, eles não participavam diretamente, mas eles tinham lá, senão eles não tinham tanto conhecimento que eles têm hoje.
Uma coisa que eu achei muito bacana é que, como é o nome daquele ator que ele tem um olho caído, que ele faz? Ele tem um olho caído. Ele é muito bom. E eles acham uma criança com o mesmo tipo de olho. Eu achei muito, muito maneiro isso no filme, cara. Acharam que conseguiram fazer bem.
Ó, a representatividade do Pantera Negra, acho que foi isso que chamou a atenção da academia mesmo.
Pra classificar como drama,
sim,
né?
Porque classificou como drama mesmo. Não um filme de super-herói de ação. Então, por exemplo, o Pantera Negra foi do ano passado, é isso?
É.
Pantera Negra foi a terceira maior bilheteria, e teve 1,3 bilhão de...
Caralho.
Então,
de arrecadação, sabe? Então, não é... É aquela coisa de trazer, por exemplo, um herói pra mais parecido com nós, no caso, negro. Que normalmente é só herói branco e tal. A galera não se identifica 100%, sabe? Isso que eu achei legal por ele estar lá. Assim, que a galera se vê lá, fala, pô, tem um super-herói preto, porra.
E de mostrar raízes africanas. Eu acho um filmão,
a
velho.
A vestimenta deles, meu, é lindo. Muito lindo aquilo lá.
Eu acho assim, eu acho um filmão, mas não pra melhor filme.
É.
Eu acho que, tipo, figurino, da hora, acho efeito especial, acho muito louco aquela cena que a menina tá dirigindo o carro, mas ela não tá no carro.
Uh-huh.
Que ela dirige, tipo, um holograma do carro, sei lá. Acho muito legal tudo isso, mas não pra melhor filme.
Foi, então, tipo... Essas coisas eu achei bem legal no filme também. Assim, eu só não acho, tipo, que deveria estar como melhor filme.
Eu também acho que não.
É, foi o que a Melina falou. A academia, como a gente tava conversando mais cedo também, a academia, ela tá tentando mudar um pouco o paradigma dela de indicações. Aí acabou colocando o Pantera Negra como dramão mesmo. Assim, porque, querendo ou não, não é um filme... Não é um filme pra criança assistir... E entender 100% o que tá acontecendo. A criança vai assistir.
A criança vai assistir, vai achar maneiro, as lutas e tal, mas ela não vai entender bem a mensagem.
A história, a mensagem mesmo é pesada, cara.
Tanto que ele tem uma frase.
Porque não é uma mensagem irreal, é uma mensagem real.
Então, o que eu acho legal de ser filme de super-herói, porém mostrar isso, eu acho legal porque, tipo, filme de super-herói. Ah, ele tem que roubar um quadrado azul que protege a galáxia. Tipo, foda-se, velho. Você sabe que isso é muito longe. Não tem. Foda-se isso. Mas essa questão, tipo, o cara tá lutando pelo lugar dele no trono, pela questão racial, ela é muito presente. Então ela existe, tipo, não é uma questão idiota.
E assim, a frase que ele usa lá no final lá?
Não, a frase do final, ela é muito marcante. Ela é muito boa. Que ele fala, eu prefiro morrer como os meus antepassados.
Me joguem no mar. Me joguem ao mar com meus antepassados. Prefiro morrer assim do que morrer
escravizado.
Porra, essa
frase. Porque como a maioria deles morreram.
Tapa na cara,
boa essa frase.
Isso me lembrou uma vez que eu fui no Ibirapuera, que teve uma exposição dos escravos aqui no Brasil. Cara, na hora que ele me falou isso daí, na hora me remeteu a essa exposição no Ibirapuera.
Não, e tanto que
eu entrei na parte onde tinha um navio negreiro, que eu desabei na hora. Falei,
sério?
Puta que pariu. Nessa parte do filme eu quase chorei na hora que ele falou isso.
Então, e tanto que no filme tem um momento que ele tá, tipo, numa exposição.
Você pode chorar em filme de herói, porra? Não existe isso.
Eu fiquei muito emocionada com esse filme. Só que assim, eu também não acho ele pra melhor filme.
Não, acho que vai ganhar também.
Eu tenho um pé atrás com o filme de super-herói começar a concorrer a Oscar. Eu não sou a favor.
Não.
Porque eles vão
assim,
roubar
como
tudo,
como
entendeu?
Melhor filme, né? Mas nas categorias ali que se enquadra...
Exatamente. Tipo, okay. Melhor figurino. Cara, o figurino desse filme é lindo.
Lindo.
É lindo, lindo.
Vocês querem ver as indicações?
Sim.
Só pra falar rapidinho de um ator que eu gosto muito, que é aquele... chama Andy Serkis. É Serkis o nome dele?
Andy Serkis, sim.
Eu achei ele fantástico.
Ele é quem, o filme?
Ele é o primeiro vilão que aparece. Que eu achei que ele é o cara que ia ser o vilão fudido. Só
que
ninguém vai lembrar
dele. Senhor dos Anéis?
É, que ele faz o Sméagol.
Ah, ele é muito bom, esse cara.
Muito bom.
Ah, e tem uma cena também nesse filme que o pessoal fala muito bem, que ela é toda gravada em plano sequência. É que assim, o plano sequência hoje em dia ele mudou um pouco. Ele tem emendas, ele não é totalmente plano sequência. Porém,
mas a emenda
ele
é
plano sequência.
Tão bem feita aqui, né?
Que ele vira plano sequência. Que é a cena que eles estão no cassino.
Sim, aquela luta lá é plano sequência.
Essa cena é plano sequência, ela foi muito ensaiada. E, meu, e pra mim esse filme, ele é fodido na questão das mulheres. Tipo, exército de mulher.
Empoderamento feminino.
É muito louco essa parte. Achei animal. Tipo, exército do Pantera Negra, de um super-herói, é só feito de mulheres. É muito legal isso.
Não, e elas são sensacionais, né?
Elas são maravilhosas.
E fora que também tinha um cara que...
Falou, né? A gente começou odiando.
Tinha um Hobbit também lá, né? Que é o Freeman lá, né? Que faz o Hobbit. Que é o...
O ator do olho...
Não, esse daí é o Forrest Whitaker. Lembrei o nome. Forrest Whitaker. Fantástico ele.
É muito
Martin
bom.
Freeman.
Ele tá, ele é o agente lá, né?
É.
Começou odiando o filme.
Não, terminei
não, é que na verdade não é odiar, né? É, a gente tá com senso crítico aqui.
É,
só de...
a gente gosta, a gente só não concorda que seja no Oscar.
Sim,
mas
sim.
Vamos lá pras indicações. São 7 indicações.
Bastante também.
Que é filme, trilha sonora, canção original, direção de arte, figurino, mixagem de som e edição de som. Não tem nem efeitos especiais, tipo, sei lá, qual que é o nome dessa categoria.
Se for pra competir com efeitos especiais, eles não iam ganhar nunca, porque senão eles iam ter que competir com Guerra Infinita.
Guerra Infinita.
E ninguém ganha Guerra Infinita.
Mas enfim, né, eu acho ainda meio assim, tá concorrendo com o melhor filme. Mas tamo aí, né?
Acho que o melhor figurino talvez ganhe alguma coisa.
Puta, eu não sei, porque eu acho que o da favorita tá melhor.
Tá, mas aí eu acho que a disputa tá entre os dois aí, tá bem grande, hein?
Tá acirrada.
Favorita e...
Vamos ver quem tá concorrendo de melhor figurino.
Melhor figurino é o nosso, que está aqui todo social, no calor.
The Ballad of Buster Scruggs.
Esse é um filme que tá no Netflix, que eu assisti. É bem bacana também.
É, não assisti.
Passa no Western.
Pantera Negra, A Favorita, O Retorno de Mary Poppins, que também deve estar sensacional de figurino, e Duas Rainhas, que também deve estar sensacional de figurino, né? Por ser Duas Rainhas, acredito que deva ser um filme de época, não assisti também. Outra coisa que eu acho que vale ressaltar, a única categoria do Oscar que só está concorrendo os melhores filmes é de melhor montagem. Que tá Infiltrados na Clã, Bohemian Rhapsody, A Favorita, Green Book e Vice.
É, mas são todos, né?
É a única categoria que tem
só os melhores filmes.
Tipo, eu achei interessante isso. Porque geralmente, né, você pensa, porra, eles vão estar em várias, né? Mas não. É a única categoria que só tem.
Tá bem diversificada as indicações esse ano, se for ver.
Tá bem diversificada.
Bom, pessoal, então de melhores filmes aqui a gente já falou quem que tá, já demos as nossas opiniões, né? Acho que a gente já pode começar com a nossa votação. Melhor filme, então temos Bohemian Rhapsody, Infiltrado na Clã, A Favorita, Pantera Negra, Green Book, Roma, Nasce Uma Estrela e Vice. Elias, zoeira.
Eu fico em Roma. Eu fico no Green Book.
Green Book.
Patrícia, Green Book.
João.
Eu vou ficar com o Green Book também, eu acho que ele leva.
Eu também voto no Green Book.
Nossa, primeira vez que a bancada concorda totalmente.
E concordou na paz, né? Não teve...
Olha, eu preferia Infiltrado na Clã. Mas eu acho que vai ganhar Green Book. Eu vou votar em quem eu acho que vai ganhar. Pra ganhar a competição.
Eu sigo também o seu raciocínio. Eu também prefiro.
Diretor. Spike Lee, que é o de Infiltrado na Clã, e Yorgos Lanthimos, que é da Favorita, Alfonso Cuarón, que é de Roma, Adam McKay, que é de Vice, e Paweł Pawlikowski, que é de Guerra Fria, que ninguém se importa.
Ninguém assistiu.
Nuno?
Eu acho que o Spike leva.
Patrícia?
Eu acho que o Yorgos vai levar.
A Favorita? João?
Eu acho que vai ser o Spike Lee que vai ganhar.
Eu também voto no Spike Lee. Ator, temos Christian Bale com Vice, Bradley Cooper com Nasce Uma Estrela, William Dafoe em No Portal da Eternidade, Rami Malek em Bohemian Rhapsody e Viggo Mortensen com Green Book. Nuno?
Cara, eu tô em dúvida. Pode me pular dessa vez? Até eu pensar um pouquinho.
Tá, não. Pode ficar só com dois, sei lá, né? Escolhe dois.
Cara, eu fico então com o Christian Bale e eu fico com o rapazinho do Green Book.
O Viggo Mortensen.
Tá. Patrícia.
Pode ser dois ou não? Não, pode ser dois, né?
Ah, pode,
então,
mas
fico com Vigo, então. Eu fico com o Viggo, então.
Com o Viggo. Eu acho que tem que ser só um.
A gente tem uma competição,
pô.
Então, o Júnior ficou com o Viggo.
Patrícia.
Rami Malek.
João.
Eu vou ficar com... Nossa, que difícil. É o Viggo. Viggo Mortensen ganha.
Eu fico com o Rami Malek também.
Eu também fico com ele. Esse, galera, né?
Esse é um cara que eu, além de torcer, eu acho que ele merece. Não que os outros não mereçam, mas foda-se, zoeira. É, atriz: Lady Gaga com Nasce Uma Estrela.
Nunca.
Glenn Close com A Esposa. Yalitza Aparicio com Roma. Olivia Colman com A Favorita. E Melissa McCarthy com Poderia Me Perdoar.
Cara, vocês vão querer me bater, mas eu acho que a Lady Gaga vai levar.
Patrícia.
Ficou um silêncio, né, cara? Mas eu acho. Ficou um silêncio. É, mas eu acho.
Como eu não assisti The Wife, Can You Ever Forgive Me? Eu vou ficar com a Olivia Colman de A Favorita.
Pita?
Eu acho que a Olivia vai ganhar também.
Bom, eu, gente, no meu gosto, eu votaria na Melissa McCarthy, porque eu achei sensacional a atuação dela. Mas, como eu tô acompanhando as premiações, eu vou votar na Glenn Close com A Esposa, que é um filmão também.
Eu também.
Aliás, se, tipo, Nasce Uma Estrela, está no melhor filme, e A Esposa não, alguma coisa deu, tem caroço nesse ângulo aí.
Tem mutreta aí,
porque não é possível. Ator coadjuvante, a gente tem Adam Driver com Infiltrado na Clã, meu novo crush.
É o Flip, né?
É o Flip.
Mahershala Ali com Green Book. Richard E. Grant com Can You Ever Forgive Me? Ele tá muito bem também. Sam Elliott com Nasce Uma Estrela. E Sam Rockwell com Vice.
Eu acho que é o primeiro?
Sim.
Eu acho que o Adam leva.
Adam Driver?
É.
Patrícia?
Cara, eu gostei muito do Sam Elliott de Nasce Uma Estrela, mas eu acho que quem vai levar vai ser o Mahershala Ali.
Então,
Green Book.
Eu acho que vai ser, eu tô com a Patrícia, vai ser o Mahershala Ali também.
Eu também. Esse eu tenho quase 100% de certeza que vai ser o Mahershala Ali. Ele tá muito, muito bem.
Muito bom. Então, eu fico em dúvida entre os dois. Eu gosto muito dos dois.
Foi o que a gente falou, a química dos dois no filme.
Então, mas se você...
É difícil, não? Exato, é difícil superar isso, cara.
Não, mas se você for ver numa questão de participação, o Mahershala Ali, pelo amor de Deus.
Não tem como, né? É um filme praticamente de duas pessoas.
Eu vejo que o Mahershala Ali, ele só não está de melhor ator, porque ele não é o ator principal do filme.
Sim.
Mas, tipo, é ele, velho.
É ele.
E atriz coadjuvante.
Bom, você fala, mudar.
E atriz coadjuvante temos Amy Adams com Vice, Regina King, se a Rua Bell falasse, não sei como fala, Emma Stone com A Favorita, Rachel Weisz com A Favorita e Marina de Tavira com Roma. Nuno?
Amy Adams.
Patrícia, zoeira.
Rachel Weisz. Da Favorita.
Eita.
Ó, oh, Deus, eu tô... Porque, assim, você coloca duas atrizes que eu amo de paixão, que é a Amy e a Rachel. Ai, Deus do céu. Eu acho que a Amy ganha.
Então, eu vou votar pelo que eu vi nas últimas premiações. Porque eu não vi o filme. Eu vou votar na Regina King, se a Rua Bell falasse. Porque ela ganhou o SAG and o Globo de Ouro. Então eu vou votar nela.
Já é pesado, né?
Ela já ganhou os dois. Mas eu não vi o filme, mas eu vou votar nela. Porque eu tô aqui pela competição. Bom, é isso, pessoal. Estamos aqui com as nossas sinopses, os nossos reviews. E aqui fica a minha promessa de que se a Lady Gaga ganhar de melhor atriz, eu nunca mais vejo o Oscar.
Eu duvido.
A não ser que o Leonardo DiCaprio concorra. Ou o Quentin Tarantino. Aí eu vou assistir. Só pra torcer por eles.
Não. Bom, já que é uma aposta aqui, eu tô torcendo pra Lady Gaga ganhar.
Só pra nunca mais ver o Oscar?
Não, é uma aposta aqui na mesa, né?
Ah, mas você tem que voltar, tipo, tem que torcer pra...
Ele acabou de jogar um truco na sua cara, eu quero ver.
Pois é, porra. Se a Lady Gaga ganhar, se o Celso Pita não for um bom prefeito, mas é isso aí, pessoal. Muito obrigada. Valeu.
Um beijo, pessoal.
Beijo, pessoal. Foi um prazer.
Um beijo. Até o próximo.
Valeu.
Aquela e aquela.
I can't get you.